Bom dia, senhores deputados. Vamos a início da sessão. Temos connosco o senhor vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura, o senhor vice-conselheiro José Bravo Serra. Temos os doutores Estelita Mendonça, que é vogal do Conselho Superior de Magistratura, doutor Rui Patrício, que é também vogal do Conselho Superior de Magistratura. Eu queria, antes de mais nada, em meu nome pessoal, mas também em nome desta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, saudar Vossa Excelência, Sr. Conselheiro Bravo Serra, Vice-Presidente do Conselho Superior de Magistratura, pela sua recente eleição. Pedir desculpa por não ter estado presente na posse, mas estava no estrangeiro e foi de todo em todo impossível estar presente. Dizer que estamos em dívida com o Conselho Superior de Magistratura, que ficamos de fazer lá uma reunião, foi na altura em que fizemos audições dos membros para o novo Conselho, parecemos que seria útil um dia fazermos um encontro desses. Penso que talvez já não tenhamos tempo de o fazer até às férias judiciais e, portanto, provavelmente só a partir de setembro, mas depois é uma situação que combinaríamos. Agradecer muito a presença de Vossa Excelência e dos vogais do Conselho presentes, para nós é sempre uma honra. Como bem sabe, vai ser muito recorrente a presença de Vossa Excelência aqui no Parlamento, porque nós temos por norma que em todas as matérias, ou pelo menos nas matérias, mais substantivas que têm a ver com alterações na legislativa, consultar os conselhos, porque entendemos que são eles que representam, por um lado, os senhores juízes, no outro caso, o Ministério Público, embora também tenhamos uma prática antiga, que é se a Associação Sindical dos Juízes ou o Sindicato do Ministério Público nos solicita a presença para poderem estar presentes numa audição, nós, se tivermos agenda para isso, se for matéria laboral, evidentemente que sempre os consultaríamos, mas por exemplo, neste caso concreto temos de facto, eles vêm cá brevemente, vêm sempre depois, evidentemente, dos conselhos, mas vêm cá brevemente. Eu, Sr. Vice-Presidente, para além desta saudação inicial, gostava de dizer o seguinte. Não sei se Vossa Excelência se quer pronunciar sobre o conjunto, eu sei que é um acervo vasto, de matérias que aqui temos, ou se algumas delas, foi assim que o Conselho do Ministério Público fez, o Conselho do Ministério Público optou por discutir apenas ou dar opiniões apenas sobre as leis penais, processuais penais, e em relação ao resto, isto é, nesse facto, execução de penas, vigilância eletrónica, etc., disse, nós vamos mandar aparecer por escrito. Mas vocês farão como muito bem entenderem, portanto, não sei se querem falar sobre todas. É? A ideia é essa?
Numa primeira aproximação.
Está a ser gravado, não há obrigação para nós.
Em primeiro lugar, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por terem recebido esta delegação do Conselho Superior da Magistratura, sendo certo que este órgão está sempre à disposição do legislador, e necessariamente do legislador parlamentar, para dar a sua opinião sobre os intentos legislativos que o mesmo órgão legislativo intenta levar a efeito. Sr. Presidente, no que agora concerne, independentemente de poder vir a ser dado uma opção opinativa por parte do Conselho Superior da Magistratura relativamente a este acervo legislativo que agora estamos aqui a discutir, o que é certo é que talvez não fosse incurial dar um panorama mais vasto da ótica do Conselho Superior da Magistratura e designadamente dos três vogais que aqui se encontram, uma panorâmica geral, mormente sobre as alterações legislativas criminais, que são aquelas que no momento são mais vastas no que agora se está a discutir, porque as alterações substantivas penais são de menor monta. Sem embargo, dessa, se o entender desta posição por escrito, talvez, na nossa ótica, não fosse mal dar um panorama geral sobre estes projetos.
Sobre o conjunto.
Sobre o conjunto.
E permita-me, Vossa Excelência, perguntar o seguinte. Isso pode ser feito, digamos, por uma questão de mera economia de tempo, obviamente, mas Vossa Excelência decidirá. Porque, em regra, digamos, haverá depois questões que são colocadas pelos deputados. Vossa Excelência prefere fazer, digamos, tema a tema, visto que são vários projetos, não vou chamar projeto a projeto, tema a tema, ou o conjunto dos temas e depois aguardar respostas dos seus deputados, as perguntas dos seus deputados?
Talvez não fosse mal tema a tema.
Tema a tema, sim, senhor.
Por economia, tema.
Sim, senhor. Ok. Então, senhores deputados, vamos dar início a esta parte. Eu vou dar a palavra, certamente vai começar pelos projetos de penais, não é? Ao senhor Juiz Conselheiro, Vice-Presidente do Conselho de Magistratura, José Bravo Serra, que, para além disso, se vocês entender, depois poderá delegar nos senhores vogais. Tem a palavra, Vossa Excelência, Sr. Conselheiro.
Em primeiro lugar, eu não queria deixar de assinalar que, na minha perspectiva, pelo menos, entendo que estas alterações, em relação à lei, às alterações substantivas penais, nada de especial, do ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura, é posto em causa pelos projetos de lei agora existentes. Relativamente à lei adjetiva criminal, eu suponho que estas alterações estão confinadas, são alterações mais cirúrgicas, aliás, para se utilizar a expressão que está nos relatórios preambulares dos projetos de lei apresentados, e não umas alterações de fundo relativamente à realidade processual penal com a qual nos enfrentamos. Porque muito diverso era saber se existe algum intento, e parece-me que não, da leitura dos documentos que tiveram a bondade de fornecer ao Conselho Superior da Magistratura, na história em causa, pôr a filosofia do Código de Processo Criminal em vigor. É evidente que hoje em dia tem sucedido que a sociedade se questiona perante algumas situações que têm ocorrido durante o país, se a própria filosofia global informadora das grandes linhas retoras do Código de Processo Penal deve ou não deve subsistir de harmonia com a tradição do ordenamento jurídico, tradição essa que já vem de algumas décadas, especialmente desde que o Código de Processo Penal está em vigor, de que, se não me falha a memória, ocorrerá desde 1987. Vossa Excelência, Sr. Presidente, e Vossa Excelência, Srs. Deputados, não esquecem, certamente, que determinadas situações, determinados feitos processuais que recentemente ocorreram têm tido grave repercussão, pelo menos nos meios de comunicação social, em que dizem, então, mas uma confissão perante os órgãos de instrução, os órgãos de polícia de criminal, aliás, e uma confissão ainda que parcial, perante um órgão jurisdicional, perante um juiz de instrução, não vale se desacompanhada de qualquer outra prova quando isso acontece em julgamento. Aconteceu isso há relativamente pouco tempo, ainda agora, quando dei umas pequenas declarações a um órgão de comunicação social, eu tive a ocasião de sublinhar que, efetivamente, essa é uma tradição e uma tradição do nosso ordenamento jurídico, que, inclusivamente, em julgamento, a confissão do arguído, desacompanhada de qualquer outro meio de prova, não é bastante para levar à condenação do mesmo. E mais garantias não pode haver do que no próprio julgamento, em que está perante o juiz, está com o seu defensor, e mesmo assim, e isso já vem da nossa tradição jurídica de há muito tempo, que mesmo uma confissão desacompanhada de qualquer outro meio de prova não dá. Claro que isso não tem repercussão naqueles casos em que a confissão do que é na acusação pode dar origem a uma forma abreviada de processo, que é uma coisa totalmente diferente, que não é isso que está em causa. Agora, só a confissão, no sentido de haver, de havendo essa confissão, e não foi até esses os casos que se passaram, porque os casos que se passaram e que estão retratados na comunicação social, nomeadamente, foram confissões perante órgãos de polícia criminal, uma parte de confissão perante, só uma parte, dos ilícitos que eram assacados ao arguído, perante um juiz de instrução e mais nada. No julgamento, o arguído remeteu-se ao silêncio e perante não mais prova do que, não havia rigorosamente mais prova do que essa, necessariamente conduzia à absolvição do mesmo. Mas isto é o que se passa no domínio do ordenamento jurídico vigente. Que questão diversa é de saber se esse ordenamento jurídico é o mais escurial ou não, mas isso não é o Conselho Superior da Magistratura, seguramente que pode emitir qualquer parecer, é isso sim o representante da sociedade investida nos poderes legislativos, que no caso é a Assembleia da República, como é evidente. Quanto a estas alterações que aqui se avizinham, uma vez que, segundo suponho, não está verdadeiramente em causa a alteração disto, à exceção de um ou outro ponto, eu devo dizer que, e se o Sr. Presidente me permite, começando pelos artigos que vão andando, o artigo 67A, que consta, se não me falha a memória, do projeto de lei apresentado pelo CDS-PP, é incluído no título 4 do Código de Processo Penal, do assistente. Eu não sei se, do ponto de vista sistemático, uma vez que esse artigo é introduzido em relação ao direito das vítimas, será o mais correto neste título 4. Uma vez que o título 4 é os direitos do arguído, os direitos do assistente, mas aqui é os direitos da vítima, ainda que ela não seja assistente. E não sei se a inserção deste artigo 67A, no título 4, será, do ponto de vista de sistemática, aquela que se apresenta como a mais curial. É uma dúvida que eu ponho, não vem mal ao mundo nenhum dele ficar inserido aí, mas, porventura, a sua inserção sistemática num outro ponto do diploma adjetivo penal talvez fosse mais curial, porque ali fala dos direitos do arguído, os direitos do assistente, isto é, do ofendido que se constitui assistente, e os direitos da vítima que não é constituída assistente, poder-se-ia ser precipitado numa outra... Não me vá perguntar aonde, que vai ser um bocado difícil, mas é só por isso. Seria necessário, isto agora já do ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura, que não obstante a elencação dos deveres, dos direitos da vítima, talvez não fosse despropositado também dar-se uma nota em relação aos deveres, porque, e isto é o que resulta da prática do dia-a-dia, muitas vezes o juiz, nos processos, a grande dificuldade é entrar em contacto quer com os ofendidos, quer com as vítimas. E muitas vezes há uma falta de colaboração porque entendem que não têm dever de cooperação com o tribunal. E havendo aqui um elencar dos direitos da vítima, talvez não fosse de tudo despropositado também a consagração do dever de cooperação com os tribunais. É uma nota que, do ponto de vista de funcionamento da organização judiciária, me parece que não seria de deixar de lado. No meu ponto de vista, e estou a falar no meu ponto de vista pessoal, e suponho que também tem respaldo do ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura, entendo que também no mesmo projeto de lei apresentado pelo CDS-PP, o acrescento no artigo 68A em relação às entidades de proteção tutelar e educativa se justifica, porque existia, não se pode dizer verdadeiramente que havia uma lacuna, mas o que é certo é que isto não estava precipitado em forma de lei e assim fica mais clarificado. Eu não sei que se as referências, e estou-me agora a reportar ao artigo 86, à introdução que houve do projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda à lei 391-94 das medidas de combate à corrupção e à criminalidade económica e financeira, se será necessário estar a fazer apelo a essa lei? Ou seja, e numa outra perspectiva, se a regra que agora se quer que fique precipitada e fique mais densificada no artigo 86, é necessário estar a fazer referência no Código de Processo Penal à legislação avulsa. Se, porventura, não seria, de um ponto de vista de técnica legislativa, uma maior abrangência da norma processual penal que também abarcasse todas as hipóteses, porque amanhã esta lei pode vir a ser alterada, pode vir a ser substituída por outra, e se não se quiser entrar dentro do risco de uma interpretação, saber se é uma interpretação dinâmica, se é uma interpretação estática, e todos nós sabemos que os juristas têm sempre essa peixe de nunca saber se é interpretação dinâmica e prática, a referência concreta a diplomas legais num código adjetivo pode dar origem a essas deficiências. E se for uma norma mais abrangente, que abarque também todas as outras disposições processuais avulsas, e uma dessas é esta lei em concreto, talvez fique mais de acordo com uma técnica legislativa que não vá demandar um esforço interpretativo dinâmico. É esta, pelo menos, a posição que o Conselho Superior da Magistratura parece que tem nesse sentido. Eu congratulo-me relativamente às alterações, e agora entrando num outro campo, do processo sumário, do abreviado, que tivesse havido a ideia que eu acho, de certo modo, brilhante por parte dos grupos parlamentares que apresentaram o do projeto do Governo, parece que não terá esse ponto, de cometer ao Tribunal, que seria o competente para efetuar o processo sumário, o julgamento quando essa forma processual não é a adequada e segue a forma processual comum. E eu digo isto de um ponto de vista de praticabilidade e de um ponto de vista de situações que têm sido enfrentadas pelo Conselho Superior da Magistratura. E, efetivamente, os tribunais de pequena instância criminal, quando não realizam o julgamento em processo sumário e, portanto, por decisão do juiz, ele segue a forma de processo comum, isso significa que morreu o processo naquela fase e naquele tribunal e depois segue a fase de inquérito, eventualmente a fase de instrução e depois segue-se o processo comum. E o que é certo é que têm sido levantadas muitas dificuldades, nomeadamente por parte dos operadores judiciários, eu estou a falar quer do Ministério Público, quer dos advogados, que depois, passa a expressão tão corriqueira, perdem o rastro ao processo. Ficando o processo e sendo cometida ao tribunal onde o feito não veio a ser realizado naquela forma processual, e estando cometida à competência para o seguinte, eu acho que é uma medida, e é uma medida acertada. Ela não consta da proposta de lei do Governo, mas consta dos outros projetos de lei apresentados pelos grupos parlamentares, e o Conselho entende que realmente é uma medida, e é uma medida que se justifica, porque ele tem tido muito expediente, nomeadamente aqui de Lisboa e de Porto, em que, no fundo, esses tribunais rejeitam, mesmo antes da distribuição, é preciso notar isto, porque depois da distribuição já é mais difícil, mas mesmo antes da distribuição rejeitam a forma de processo sumário ou a forma abreviada e depois ficam sem competência e isso segue para os tribunais comuns com toda a corte de dificuldades que isso acarreta. E, portanto, esta norma é uma norma que é bem-vinda. No que toca ainda neste aspecto, eu devo sublinhar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se me permitem, o aumento do prazo para a realização de diligências em processo sumário para a acusação. Esse aumento, embora tenha sido um aumento que vai para o dobro, eu devo dizer que temos que enfrentar a realidade nacional. A realidade nacional, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é esta. Os laboratórios de polícia científica, o Instituto de Medicina Legal e outros meios de perícia não conseguem, com os atuais meios, fazer em média, em menos de 5 meses, qualquer dessas perícias. Portanto, a alteração legislativa que aqui está, e peço muita desculpa de utilizar esta expressão, é uma espécie, é um a ver vamos, porque a realidade nacional não permite, e isso é a consciência que com certeza o Sr. Presidente e seguramente os Srs. Deputados têm, não permite em menos de 5 meses fazer qualquer perícia. Portanto, aumentar para o dobro, mais ou menos, esse prazo de 30 dias é exatamente igual a nada, porque não é possível. É certo que existem até normas transitórias que impõem ao Governo a adoção de medidas que permitam o desenvolvimento das figuras que agora estão gizadas nestes projetos de lei. Mas simplesmente estes desenvolvimentos, e especialmente numa fase de crise económica como estão, não são permissores de todo em todo à realização das perícias. Por muito que se queira, por muito que se venha a investir, nos próximos anos não é possível a realização destas diligências instrutórias, ainda que seja no prazo de 30 dias. Porque mesmo que alguém seja detido, e detido em flagrante, porque tem ou há indícios de ter uma substância, por exemplo, psicotrópica, que numa análise rápida dá como sendo uma substância psicotrópica, um juiz que depois vá fazer o sumário, só com base nessa análise e nessa perícia rápida, não pode condenar, como é evidente. Se for para o Laboratório de Polícia Científica, se for para o Instituto de Medicina Legal, são, em média, 5 meses o tempo que demora a fazer essa perícia. Isso significa que estes processos sumários, cujo intuito é altamente louvável, porque a justiça, para ser justiça, tem que ser uma justiça célere. Eu já não estou a falar naquela justiça que aconteceu na África do Sul, que é passado 4 ou 5 dias, os eventuais suspeitos, ou agora os arguídos, estão condenados e apenas superiores a 20 anos de prisão. Eu já não digo essa celeridade, porque essa seguramente não trará as garantias necessárias, mas a justiça, para ser justiça, tem que ser célere, mas a celeridade tem que contar com os meios que o país dispõe. E os meios e a realidade que o país dispõe, nestes 30 dias, do ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura, que conhece a realidade dos meios auxiliares de investigação, nomeadamente os laboratórios, os institutos que levam a efeito as suas perícias, não é possível fazer neste prazo. Eu chamo a atenção do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, porque não é de todo em todo possível, e suponho que quer o Sr. Desembargador Estelita de Mendonça e o Dr. Rui Patrício partilharão deste ponto de vista, seguramente. Isto também se passa, eu devo dizer, em relação aos prazos que agora do inquérito foram um pouco mais alargados. Mesmo o prazo máximo que está previsto para aquela criminalidade, que é a criminalidade de mais difícil consecução de elementos, que é a criminalidade económica, os 16 meses, eu tenho algumas dúvidas. Eu não sei, seguramente que eu não posso falar da parte do Ministério Público, como é evidente, mas se falar, por exemplo, na parte já da judicialização da investigação, se houver, como às vezes, num ou noutro caso, são pedidas em instrução determinadas diligências atinentes a essa criminalidade económica, eu, já desse ponto de vista, entendo que elas são tão complicadas que eu não sei se mesmo os 16 meses serão patentes. É evidente que quanto mais tempo demora a investigação, e principalmente a da carta rogatórias, porque não tínhamos a mínima dúvida, uma carta rogatória não demora menos do que dois anos. Na melhor das hipóteses. E não está seguramente nas mãos das autoridades criminal das autoridades de investigação e até das autoridades judiciárias não está na mão delas porque está num espaço externo e por muitas solicitações que sejam feitas aos países, isso eu dou exemplos de um país que até tem uma justiça criminal relativamente rápida, estou-me a referir ao Reino Unido, as deparcadas para o Reino Unido nunca demoram menos de 2 anos. Porque, além disso, os arguídos nesses mesmos países têm o direito de questionar tudo o que é solicitado na deparcada e ter intervenção direta no processo e no procedimento que dá origem à própria deparcada. Já fiz a gente. E se é assim... Se isso acontece neste país, o que é que...
Já venho aí, meu funcionário. Já venho aí.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa. Sr. Presidente e Srs. Deputados, das alterações que nós tivemos a ocasião de ver, suscita-nos uma dúvida, que é a propósito do artigo 134 do Código de Processo Penal, que não está contemplado nas alterações. Isto a propósito do seguinte: como é sabido, pode haver recusa de depoimento por parte dos familiares do arguído nos casos em que isso se justifique. E essa recusa é aceita, está precipitada na lei, mas eu ponho à consideração do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados a matéria atinente aos crimes de violência doméstica e de abusos sexuais de menores. Isto é, mesmo nesses casos em que, como é compreensível, a prova praticamente repousa nas declarações dos familiares, se a recusa de depoimento e efetivamente não vai dar lugar, isto não está proposto, não vai dar lugar efetivamente a uma falta praticamente total de prova. Isto terá que ser balanceado com os direitos, é evidente, dos próprios familiares, seguramente que sim, também terá que ser balanceado com a própria psicologia desses intervenientes processuais, mas não pode deixar de relevar na consciência do próprio legislador uma porventura chamada de atenção, porque esses casos, o que se passou foi dentro do domínio familiar. E a extensão desse direito de recusa de prestação de declarações nesses crimes pode dar lugar a situações mais complicadas. Não significa nem o Conselho Superior da Magistratura minimamente quer dizer isto, que haja o dever, tal e qual como outra testemunha. Mas é só uma questão de a abertura desse direito, porventura, não ser tão ampla. Ou, pelo menos, haver uma chamada de atenção, nomeadamente por parte das entidades judiciárias, das partes de investigação criminal, ao menos uma chamada de atenção, porque o senhor tem este direito, mas, atenção, se não houver prova nesse sentido, este crime, ou esta espécie, esta sorte de crimes, poderá ficar com a sua investigação posta em causa. Isto não está contemplado, mas o Conselho Superior da Magistratura não deveria deixar de, pelo menos, chamar a atenção e de realçar o caso para isto. Não há alteração em relação aos domínios da prisão preventiva. Aqui nós estamos confrontados, efetivamente, com duas grandes linhas diferenciadoras. Por um lado, os projetos de lei, quer do Partido Comunista Português, quer do Centro Democrático Social Partido Popular, que fizeram uma maior abrangência, propõem quando haja crimes dolosos superior a 3 anos. Por outro lado, os outros projetos de lei que vão especificar as situações diferentes. Eu não sei se uma especificação muito detalhada, que tem as suas virtudes, evidentemente que tem as suas virtudes, que é para não ser tudo pautado na mesma, todos os crimes pautados na mesma, não poderá dar origem a jurisprudência contraditória. E porque, claro, dir-me-ão, bom, mas também jurisprudência contraditória havia quando houvesse uma, digamos, um certo modo de enuminar os crimes que seriam sujeitos à prisão preventiva, isto é, todos os crimes dolosos até 3 anos. É uma questão que o Conselho Superior da Magistratura, suponho que não tem opinião firme, mas às vezes as soluções mais abrangentes têm uma virtude, por um lado, que é de dar ao juiz a ponderação do caso em concreto. Mas, por outro, também tem a desvirtude, passa a expressão, de fazer repousar em casos que de todo em todo não seriam permissores relativamente às situações em concreto da prisão preventiva e, no entanto, estão abarcados por esse universo mais vasto de 3 anos, crime doloso com pena superior a 3 anos. Eu aí não tenho uma posição pessoal verdadeiramente vincada, mas seguramente que os ilustríssimos membros do Conselho Superior da Magistratura que me acompanham poderão muito melhor que eu nessa altura opinar. Senhor Presidente e senhores deputados, quanto às demais alterações, eu entendo que, por exemplo, no artigo 219 da proposta de lei apresentada pelo arguído, o número 1 do artigo 219, na minha ótica, tem uma melhor formulação que a atual. E é uma formulação mais consentânea. O mesmo se passa também com o artigo 257, o número 1, a linha D, que era a linha D do projeto de lei do Partido Comunista Português e até do projeto de lei do Centro Democrático Social. A questão de redação, eu não vou meter nela, eu só digo, em relação ao projeto de lei do Governo, é que está utilizado o verbo existe, e não sei se é existe, se é exista, porque é quando existe ou quando exista, mas isto é uma coisa que eu minimamente não me quero meter, porque é uma questão de redação, porventura não é exatamente aquela que veio da redação do Código de Processo Penal na versão de 1987, salvo era devido ao professor Figueiredo Dias, que tinha uma forma de redação, mas isto não tem grande relevância. Quanto aos julgamentos em processo sumário, eu repito novamente que a feitura em 15 dias parece um bocadinho difícil. E eu devo dizer o porquê. Não é que não seja o desejável, mas para a sociedade portuguesa que reclama e tem reclamado cada vez mais, que quando é possível lançar-se mão do processo sumário, ou das formas de processo mais célebre, se lance mão das mesmas, o prazo de 15 dias, em vez de ser 15, se fosse 30, a sociedade ficava satisfeita. Porque a questão que se põe é esta: se não se realizar em 15 dias, isso significa que vai para o processo comum. E aí todos temos a certeza, e a certeza absoluta, que no processo comum não são 30, nem são 60, nem são 90. E dentro deste balanceamento entre uma justiça mais rápida que se possa fazer num processo do tipo sumário, ainda que seja em 30 dias, em, portanto, relativamente ao dobro do que consta da proposta de lei do governo, ou ir para o processo comum, em que vai seguramente demorar muito mais do triplo, não sei qual é que isso, a sensibilidade é do Sr. Presidente, dos senhores deputados, o que é que será. Suponho, do ponto de vista societário, que mais vale fazer um processo, ainda que seja em 15 dias, do que passados 15 dias já não se pode fazer em sumário, então vai para o processo comum. Mas isso seguramente vai acarretar muitos meses e vai firmar mais, do ponto de vista da sociedade, o sentimento de que a justiça é lenta. E ainda que seja em sumário, mais vale ser em 30 dias, porque aí já têm, efetivamente, um resultado decisório muito mais próximo e que a sociedade aceita do que estar a confinar a 15 dias, porque se esse prazo vier a ser ultrapassado, então já se sabe que vai para o processo comum e aí seguramente que vai levar mais tempo. É esta as ideias que eu me permiti fazer. Se o Sr. Presidente e os Srs. Deputados me permitissem, eu não quero monopolizar de todo estas considerações e seguramente que muito melhor que eu, o Sr. Desembargador Estelita de Mendonça e o Sr. Dr. Rui Patrício poderão dar as suas sugestões quanto agora à lei adjetiva.
Então, eu ia dar a palavra ao Sr. Desembargador Estelita de Mendonça, que é vocal do Conselho Superior da Magistratura. Dê a palavra, Sr. Desembargador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo das considerações, já que expandidas pelo Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, eu alinhei umas observações mais práticas que, se me permitem, passarei a ler. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, excelentíssimas Sras. Deputadas e Srs. Deputados, é com muita honra que me encontro neste local, na audição parlamentar, no âmbito da discussão das propostas de lei número 12.11, primeira do Governo, dos projetos de lei 38 do PCP, 173 CDS-PP, 178 do PCP, 181 do Bloco de Esquerda e 275 do PSD. Não posso deixar de saudar os senhores deputados que compõem esta comissão, especialmente o Sr. Dr. Fernando Negrão, meu colega no SES, que especialmente saúdo, e entendo que é louvável a iniciativa de esta comissão ouvir o Conselho Superior da Magistratura. Não se ouve. Não se ouve tudo. Dizia eu, sendo louvável a iniciativa de ouvir o Conselho Superior da Magistratura, órgão com consagração constitucional do artigo 218 da Constituição da República Portuguesa, que é o órgão superior de gestão e disciplina da magistratura judicial, a qual, em última análise, é o garante das liberdades e garantias individuais, bem como da efetiva aplicação da justiça, pois que a exerce e administra em nome do povo, segundo o artigo 202, número 1 da Constituição da República Portuguesa. Em primeiro lugar, as alterações ao Código de Processo Penal. Na sequência das sugestões apresentadas pelo Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, no seu relatório complementar de monitorização da reforma penal, datado 2 de outubro de 2009, relativamente ao acompanhamento, avaliação e aplicação das modificações introduzidas pela Lei nº 48/2007, de 29 de agosto, e que apresentou diversas propostas concretas de alteração do Código de Processo Penal, veio o Governo apresentar uma proposta de alteração de diversos artigos do Código de Processo Penal, hoje aqui em discussão, a par de outras propostas apresentadas pelos restantes partidos com assento parlamentar. Como expressamente reconheceu o Sr. Ministro da Justiça, Dr. Alberto Martins, em 24 de março de 2010, no seu discurso de apresentação na Assembleia da República da proposta de lei, os relatórios apresentados identificaram ainda alguns pontos onde se justificam intervenções cirúrgicas destinadas a solucionar estrangulamentos e a reforçar o objetivo daquela revisão, citei. Nessa linha, a proposta apresentada pelo Governo centrara-se em cinco pontos fundamentais, os quais, na ótica do Governo, foram identificados como segmentos-chave para uma mais célere e eficaz administração da justiça penal. Processo sumário e abreviado. O regime processual do segredo de justiça, os prazos em que o inquérito decorre com a exclusão do acesso aos autos por parte dos sujeitos processuais, a prisão preventiva e a detenção. Diga-se desde já que a proposta apresentada, a nosso ver, consagra um avanço relativamente às dificuldades sentidas pelos aplicadores do Código na versão consagrada em 2007. O projeto de lei nº 173, apresentado pelo CDS-PP, incide sobretudo sobre os seguintes pontos: o alargamento da possibilidade de detenção fora de flagrante delito, nos casos em que se verifique perigo de continuação da atividade criminosa, o artigo 257, número 1 e número 2, a aplicabilidade da prisão preventiva aos crimes dolosos a que cabe a pena de prisão superior a 3 anos, artigo 202, número 1, linha A, a possibilidade de início da audiência em processo sumário até ao máximo de 15 dias consequentes à detenção e, para além disso, em todas as alterações noutros segmentos com grande relevância prática, designadamente, a possibilidade de recurso do despacho que altere medidas de coação, artigo 209, Código de Processo Penal, a fixação de um prazo autónomo para o juiz se pronunciar sobre a aplicação da medida de coação promovida pelo Ministério Público, artigo 203-A, a ampliação do conceito assistente, nele integrando as instituições que, por decisão judicial, tenham a seu cargo menores vítimas de crime e o reforço dos respectivos direitos, a instituição de um estatuto processual da vítima, o processo abreviado e o processo sumaríssimo e, bem assim, o retorno à regra da admissibilidade da prisão preventiva quando ao crime corresponde a pena de prisão superior a 3 anos. Desde já se diga que entendemos que a remissão para os pressupostos do artigo 204 em matéria de detenção fora de flagrante delito e a recorribilidade do despacho judicial que aplica ou substitua medidas de coação constituem os elementos que consideramos mais positivos do projeto. Os projetos de lei nº 38 e 178, ambos do Partido Comunista Português, têm como objeto central o regime de segredo de justiça, os prazos de inquérito, o prazo em que o inquérito decorre com exclusão de acesso aos autos pelos sujeitos processuais, a prisão preventiva, a detenção, o processo sumário, o processo abreviado e o processo sumaríssimo. São projetos que, pensamos, têm importantes pontos de convergência com o CDS-PP, particularmente em matéria de prisão preventiva e detenção. Em matéria de processo sumário e abreviado, a proposta inscreve inovadoramente uma alteração em matéria de tempo da prática dos atos até à sentença em primeira instância, artigo 103 do Código de Processo Penal. No que se refere ao segredo de justiça e à prisão preventiva, os projetos fazem grande aproximação aos regimes vigentes antes das alterações introduzidas em 2007, concedendo apenas em relação ao segredo uma derrogação da regra pelo juiz com a concordância do Ministério Público, a requerimento do arguido ou do ofendido, número 3 do artigo 86. Em matéria de prisão preventiva, retomam a regra da admissibilidade, desde que ao crime cabe a pena de prisão superior a 3 anos, à semelhança do que propõe o CDS-PP. Também nestes projetos se remete para os pressupostos do artigo 204 em matéria de detenção, metodologia que se nos afigura ser claramente positiva. O projeto de lei nº 181, da responsabilidade do Bloco de Esquerda, tem como objeto o segredo de justiça, prazos em que o inquérito decorre com exclusão de acesso aos autos pelos sujeitos processuais, prazos do inquérito, prisão preventiva, detenção e processo sumário. Em aspectos significativos, o regime de segredo de justiça mantém uma lógica de continuidade com a reforma de 2007. Quanto ao segredo, preconiza a manutenção do sistema vigente com derrogação para a criminalidade económica ou financeira. Mantendo a lógica do atual regime de segredo, o projeto introduz uma importante alteração, inscrevendo uma norma que explicita que a assistência do público a atos processuais, nas fases de inquérito e de instrução, dependerá de decisão fundamentada da autoridade judiciária ou de polícia criminal, responsável pela realização da diligência, artigo 87, número 1 do projeto respectivo. Coerentemente com essa lógica, o projeto prevê apenas a possibilidade de prorrogação de acesso aos autos pelo tempo objetivamente indispensável à conclusão da investigação, quando estiver em causa criminalidade económica ou financeira, número 6 do artigo 89 do projeto respectivo. No que se refere à admissibilidade da prisão preventiva, este projeto mantém o limiar da pena de prisão de máximo superior a 5 anos e adota uma técnica de remissão para um elenco de crimes e de classificações categoriais previstos no Código de Processo Penal. O projeto de lei nº 775, da iniciativa do PSD, como o próprio refere, tem uma lógica de intervenção cirúrgica, orientada pelas conclusões dos relatórios do Observatório Permanente da Justiça, inscrevendo nas suas preocupações essenciais os prazos em que o inquérito decorre com a exclusão de acesso aos autos pelos sujeitos processuais, com definição dos limites da prorrogação, os prazos do inquérito, a prisão preventiva, a detenção e o processo sumário. A proposta não contempla qualquer intervenção em matéria do regime de segredo de justiça. Introduz, todavia, uma alteração ao artigo 12 da Lei 37 de 2008, de 6 de agosto, que é a Lei Orgânica da Polícia Judiciária, respeitante ao regime especial de detenção fora do flagrante delito previsto para este órgão de polícia criminal. No que respeita à prisão preventiva, a proposta utiliza parâmetros e técnicas semelhantes aos já referidos, a proposta do Bloco de Esquerda, respeitando o limiar da pena de prisão de máximo superior a 5 anos e o método de remissão para tipos legais e conceitos aglutinadores definidos no Código de Processo Penal. A fixação de um prazo autónomo para o juiz pronunciar sobre a aplicação da medida de coação por meio do Ministério Público, inscrito no artigo 194, constitui uma alteração com um alcance que reputamos de muito positivo. Agora, concretamente quanto aos artigos. O artigo 67A, sobre o conceito de vítima. A definição de vítima e o estabelecimento do respectivo estatuto, constantes do projeto do CDS-PP, constituirá uma inovação útil e relevante e que projetará Portugal na senda das mais recentes orientações em matéria de política criminal, tanto no plano mundial como no plano europeu. Torna-se necessário consagrar processualmente o estatuto da vítima e consagrar os seus direitos, bem como os seus deveres, como o seu conselheiro disse, a par dos do arguido e do assistente. Comunga-se com as objeções já explicitadas pelo Sr. Conselheiro Vice-Presidente, nomeadamente quanto à inserção sistemática e quanto à omissão dos deveres, nomeadamente do dever de cooperação com o Tribunal, com a Justiça. Quanto aos artigos 68 e 69, o assistente, entendemos que o acrescento constante à proposta do CDS-PP para a linha D do artigo 68 parece-nos inteiramente justificado. É correta também a proposta formulada nesse projeto para a linha A do citado artigo 69, número 2. Quanto ao segredo de justiça e prazos de inquérito, artigo 86 do Código de Processo Penal, a proposta do Governo mantém o princípio da publicidade externa e interna do processo desde o seu início. No entanto, permite-se agora que seja o Ministério Público a determinar a sua sujeição ao segredo de justiça sem necessidade de validação pelo juiz de instrução. No entanto, aquela decisão do Ministério Público pode ser alterada pelo próprio a todo o tempo e pode ser revogada por decisão judicial sob impulso de outros sujeitos e participantes processuais, números 3, 4 e 5 do artigo 86. Tendo em conta a decisão de manter a regra estabelecida pela Reforma 2007 para a publicidade do processo, as alterações propostas na proposta de lei podem sintetizar-se na eliminação da necessidade de validação pelo juiz da decisão do Ministério Público, pelo juiz da decisão do Ministério Público de sujeitar o processo a segredo de justiça. A decisão passou agora a competir ao Ministério Público. A intervenção do juiz de instrução nos casos dos intervenientes a entenderem que a decisão do Ministério Público lesa os seus interesses. Tais alterações não nos merecem qualquer reparo, na medida em que clarificam as funções desempenhadas pelo Ministério Público e pelo juiz, eliminando atos rotineiros ou burocráticos sem que os direitos dos cidadãos sejam beliscados. Esta solução, a nosso ver, corresponde melhor às funções que o Código de Processo Penal de 1987 atribui ao Ministério Público aos juízes de inquérito, pois que ao juiz de instrução cabe proceder à instrução, decidir quanto à pronúncia e exercer todas as funções jurisdicionais até a remessa do processo para julgamento, artigo 17 do Código de Processo Penal, e ao Ministério Público a promover o processo penal, artigo 48 do Código de Processo Penal, sem que substancialmente signifique uma menor judicialização da decisão sobre o segredo naquela fase processual. Na redação atualmente em vigor, no número 2 do artigo 86, na generalidade dos casos, o juiz de instrução decide liminarmente, sem outros elementos que os indicados unilateralmente pelo requerente, e sem contraditório, sendo até o seu despacho irrecorrível. Pelo contrário, agora, na redação constante da proposta do Governo, mantém-se o essencial da intervenção incidental já antes prevista nos atuais 4 e 5 do artigo 86, que, através de ponderação concreta pelo juiz, permite compatibilizar, até onde for possível, os interesses protegidos pelo segredo de justiça e os interesses subjacentes à publicidade do processo, definindo, em todo o caso, quais os interesses que em cada caso devem prevalecer. As necessidades da investigação são também suficientemente acauteladas pelo sistema proposto, conjugado com o alargamento dos prazos em que o inquérito decorre com a exclusão de acesso aos autos, não se vislumbrando a necessidade de criar um regime especial para o terrorismo, a criminalidade violenta, especialmente violenta ou organizada, como vem previsto nos projetos do PSD e do Bloco de Esquerda. Mesmo naquelas situações, as especiais necessidades de investigação que se fazem sentir encontram-se salvaguardadas, não se vendo que possam, por si só, impossibilitar ou dificultar a obtenção de elementos ou informações ao abrigo da cooperação internacional. Os artigos 86 e 89, agora propostos, não mantêm a irrecorrabilidade da decisão do juiz de instrução, que põe termo ao incidente de levantamento do segredo, o que implica a sua recorrabilidade nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal. Parece-nos, no entanto, que deve manter-se a irrecorrabilidade da decisão do juiz de instrução, Passamos a explicar porquê. Na exposição de motivos, assinala-se que não foram detectados quaisquer problemas na aplicação prática da regra da publicidade. Estamos em crer que essa ausência de problemas decorreu, em grande medida, da irrecorribilidade das decisões de instrução. A partir do momento em que tais decisões passarem a ser recorríveis, conforme resulta da proposta de lei, os problemas começarão a surgir com grande acuidade, o que pode levar a uma excessiva problematização do processo logo no seu início, com manifesto prejuízo para a economia e celeridade processuais. Sem dúvida que a possibilidade de recurso reforça os direitos fundamentais dos cidadãos, como assinala na exposição de motivos, mas nem aquela recorribilidade é imposta pela Constituição, nem se vê necessidade nesta fase e em face dos interesses conflituantes em presença de um reforço dos direitos dos cidadãos. Na verdade, o fim da irrecorribilidade, para além de poder ser gerador de graves distorções e entropias no sistema, como já acima dissemos, poderá potenciar uma excessiva conflitualidade do processo logo no seu início, sempre causadora de longas e atrasos substanciais, com custos elevados na degradação da imagem da administração da justiça, até porque não há limites ao número de requerimentos dirigidos ao Ministério Público para levantamento do segredo. Por outro lado, o alargamento do espaço do contraditório no modelo agora proposto, no número 4 do artigo 86, dado que o juiz de instrução decide, tendo em conta a participação de todos os interessados antes da sua decisão, permite uma maior ponderação e certeza da decisão. Os novos números 3 e 4 do artigo 86 regulam o incidente de levantamento do segredo de justiça, a publicidade total ou parcial do processo. Contrariamente ao que consta do atual número 5, os autos não são oficiosamente remetidos ao juiz para decisão, quando o Ministério Público não atenda aos pedidos de levantamento do segredo. Na proposta formulada, em face da decisão do Ministério Público de indeferimento, mas também de deferimento que vá contra o interesse legítimo de outro intervento processual, a questão do levantamento do segredo só é colocada perante o juiz de instrução, mediante requerimento autónomo do requerente vencido ou de outro dos intervenentes processuais indicados no número 4 proposto. Ou seja, na proposta, a intervenção do juiz não visa apenas sindicar os termos da decisão do Ministério Público, mas antes mais amplamente a comprovação judicial da decisão do Ministério Público de manter ou alterar o segredo de justiça anteriormente determinado, em face dos termos do requerimento previsto no número 3 da proposta, que foi dirigido ao Ministério Público, e da decisão deste, mas também do contributo do requerente de intervenção judicial, que pode ser diferente do requerente perante o Ministério Público. Daqui decorre que o requerimento respectivo deve ser notificado ao Ministério Público e aos intervenientes processuais afetados pelo mesmo. No entanto, o incidente de levantamento do segredo de justiça, constante nos números 3 e 4 do artigo 86 da proposta de lei, suscita-nos três dúvidas ou preocupações. Não obstante, a primeira, não obstante se reconhecer ao suspeito legitimidade para requerer ao Ministério Público que determina a aplicação do segredo de justiça, número 2, e para que proceda ao levantamento do segredo, número 3, o número 4 não lhe confere legitimidade para requerer a intervenção do juiz, salvo se tiver sido ele, o suspeito, o autor do requerimento. Pergunta-se, porquê este tratamento diferenciado para o suspeito? Note-se que a exposição de motivos não inclui qualquer restrição. Caso a decisão do Ministério Público de deferimento ou não lese os interesses do requerente ou do outro interessado, poderá ser pedida a intervenção do juiz, que decide ponderando os direitos fundamentais e os interesses efetivos da investigação. Segunda, cremos que seria vantajoso estabelecer que a decisão do juiz deve ser preferida depois de exercido o contraditório. Terceira, por outro lado ainda, deve ser fixado no número 4 do artigo 86 o prazo em que pode ser efetuado o requerimento a pedir a intervenção, bem como o prazo em que o juiz o deve decidir, nem que seja com a remissão para o prazo geral de 10 dias, artigo 105, número 1 do Código de Processo Penal, devendo ainda aplicar-se ao caso, havendo vários interessados, o disposto no número 12 do artigo 113 do Código de Processo Penal. A manter-se a proposta, dada a inovação da recorribilidade da decisão de juiz de instrução, atenta à eliminação da irrecorribilidade, como acima vimos, resulta das regras gerais sobre os recursos, que o mesmo subirá imediatamente e em separado, na medida em que a sua retenção o tornará absolutamente inútil. Artigo 407, número 1 do Código de Processo Penal. Com o efeito suspensivo da decisão, artigo 408, número 3, o que significa que até o trânsito da decisão judicial prevalece a decisão do Ministério Público, mesmo quando ela foi revogada pelo juiz de instrução. Na nova redação da linha A do número 6 do artigo 86, não é agora admitida a assistência de público antes da fase de julgamento, ou seja, nem durante o inquérito, nem durante a instrução. Só passa a ser permitida a presença do público no debate instrutório e aos atos processuais na fase de julgamento. No entanto, esta fase continua a ser integralmente pública e é expressamente admitida pela linha B deste artigo 86 a narração de atos processuais pela comunicação social. Consequentemente, tal implicará a possibilidade de assistência àqueles mesmos atos pela comunicação social. Quanto ao artigo 89, número 2, o requerimento deixa de ser oficiosamente presente ao juiz, no caso da oposição do Ministério Público, pois o número 2 refere agora que pode o requerente solicitar a intervenção do juiz de instrução. Face à redação proposta, torna-se necessário clarificar se o requerimento e a oposição do Ministério Público devem ser apresentados ao juiz de instrução tal como formulados, limitando-se o pedido de intervenção a provocar a decisão do juiz, ou se o que se pretende é que o requerente faça um requerimento dirigido ao juiz de instrução, caso em que se imporá a notificação ao Ministério Público para que lhe possa responder. Mais uma vez se mantém aqui as considerações já acima referidas sobre a recorribilidade do despacho de instrução, pois o fim da irrecorribilidade poderá potenciar uma excessiva conflitualidade do processo logo no seu início, sempre causadora de longas e atrasos substanciais, com custos elevados, como já acima referimos, à degradação da imagem da administração da justiça. Na verdade, a intervenção do juiz de instrução assume aqui mais claramente a função de verdadeira sindicância do Ministério Público, sendo certo que a celeridade do processo é fundamental nesta fase, nomeadamente quando o requerente é o arguido. Nos números 6 e 7, as alterações introduzidas traduzem-se no aumento do prazo geral de adiamento do acesso aos autos de 3 para 4 meses e na substituição da possibilidade de prorrogação deste prazo, anteriormente admitida, pela consagração de um prazo de adiamento cujo limite máximo é substancialmente maior que o prazo geral. A nova regra ganha em simplicidade e certeza, permitindo um alargamento considerável do período em que o processo permanecerá em segredo interno. Na verdade, o regime decorrente da redação conferida aos números 6 e 7 do artigo 89 da proposta de lei revela-se francamente mais simples do que o regime anterior, que tantas dúvidas suscitou, mesmo com a solução emergente do Acordo do Supremo Tribunal de Justiça, de fixação de jurisprudência, número 5 de 2010, e permite um alargamento considerável do período em que o processo permanecerá em segredo. A elevação dos prazos de inquérito merece a nossa concordância, destacando-se em caso da expedição de carta rogatória a suspensão do decurso do prazo até à devolução da carta. No entanto, a decisão do juiz de instrução proferida ao abrigo do artigo 89, número 2 da proposta de lei, deixa de ser irrecorrível, o que se nos afigura criticava pelas razões já acima expostas. Quanto ao artigo 194, o novo número 4 estabelece agora um prazo máximo de 5 dias para a audição do arguido, que, contado da apresentação do requerimento, contribuirá para a decisão mais célere do incidente para a aplicação de medida de coação, justificada pela ideia da atualidade que preside essa mesma decisão. No entanto, a fixação do prazo máximo de 5 dias após a apresentação do requerimento de aplicação de medida de coação para a audição do arguido não detido, artigo 194 da proposta de lei, também constante os projetos do PSD e do CDS, pode revelar-se em muitos casos pouco consentâneo com o volume de serviços de juiz de instrução, sobretudo quando este tem sob jurisdição diversas comarcas. A ultrapassagem deste prazo constituirá, porém, a nosso ver, mera irregularidade. O novo número 7 atualiza a redação do anterior número 6, referindo-se à linha B do número 5 em vez do número 4. Mantém-se a indiferenciação da forma que pode ou deve revestir a audição prévia do arguido e, concomitantemente, a dúvida sobre a forma de satisfazer o direito do arguido a ser ouvido. Trata-se da audiência necessariamente pessoal, como parece resultar da remissão do artigo 194, número 3, para o número 4, artigo 141, ou admite-se o exercício do contraditório por forma não necessariamente presencial, designadamente por escrito. Parece ser de impor a audição presencial do arguido, não detido, nos casos em que o Ministério Público requer a aplicação de medidas de coação mais graves, nomeadamente as medidas para as quais a lei exige fortes indícios, prevendo de forma mais expedita resposta por escrito em face da notificação do requerimento do Ministério Público, nas demais medidas de coação e garantia patrimonial, podendo prever-se, porém, que o arguido seja ouvido presencialmente, mesmo nestes casos, quando expressamente requeira. Deve, portanto, a nosso ver, tal situação ter consagração expressa no preceito. Permite-se agora ao recurso do Ministério Público todas as decisões respeitantes às medidas de coação, nomeadamente o recurso da decisão que não aplique medida de coação por si proposta, artigo 219 da proposta de lei. Na exposição de motivos, invoca-se a igualdade processual, mas quer a jurisprudência dos tribunais superiores, quer o próprio Tribunal Constitucional, nomeadamente através do acordo do Tribunal Constitucional nº 160/2010, de 27/4/2010, disponível no site do Tribunal Constitucional, já se pronunciaram muito recentemente sobre a constitucionalidade do artigo 219 no Código de Processo Penal, na parte em que apenas autoriza que o Ministério Público recorra da medida de coação em benefício do arguido. A sua solução proposta, que numa lógica de poder vai de encontro aos desejos e às propostas do Ministério Público, pode provocar um desequilíbrio na medida em que se mantém durante o inquérito a impossibilidade de aplicação da medida de coação ou da garantia patrimonial mais grave do que a requerida pelo Ministério Público. Ver o número 2, artigo 194. Quanto ao artigo 202, o artigo 202, que estabelece os pressupostos específicos da prisão preventiva, mantém como regra geral a sua aplicabilidade a crimes puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Face à nova redação proposta para as alíneas D e E, afigura-se-nos mais pertinente, e isto é uma opinião pessoal, que o limite passa a ser de crimes puníveis com pena de prisão superior a 3 anos, tal como é proposto pelos projetos do CDSPP e do PCP. Tal seria sistematicamente mais coerente, até pelo reajustamento do catálogo de crimes puníveis com pena superior a 3 anos de prisão, que essencialmente admitem a prisão preventiva, aliada à alteração efetuada na Lei das Armas, nos artigos 86, 87, 89 e 95A, da Lei nº 17 de 2009, de 6 de maio, e ainda face à nova redação proposta para o número 2 do artigo 203. Tal responderia também às críticas ao novo limite, nomeadamente da parte do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, nas páginas 34 e 35 do relatório complementar de 2 de outubro de 2009. Na verdade, o regime atual, para além de ter provocado a libertação de algumas centenas de reclusos e de ter dificultado a adoção da prisão preventiva em casos que suscitam incompreensão e repulsa por parte da opinião pública, também não foram ainda demonstrados quaisquer benefícios da elevação daquele limite de 3 para 5 anos. No entanto, tal trata-se de política legislativa e opção legislativa a que não nos cabe opinar, sendo certo que o regresso ao limite dos 3 anos exigiria, porém, um esforço de harmonização com diversos outros institutos adjetivos e substantivos pouco consentâneo com a urgência que foi imprimida a esta reforma. Nessa medida, compreende-se e aceita-se a proposta de ampliação dos casos de admissibilidade da aplicação da prisão preventiva a crimes cuja moldura penal em princípio não o consentiam, como são os casos de ofensa à integridade física qualificada, furto qualificado, burla informática e das comunicações, receptação, dano qualificado, falsificação ou contrafação do documento e atentado à segurança de transporte rodoviário, puníveis com pena de prisão de máximo superior a 3 anos. A linha D do número 1 do artigo 202 da proposta de lei. O alargamento do conceito de criminalidade violenta, abarcando os crimes contra a integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e a autodeterminação sexual ou à autoridade pública, desde que puníveis com pena de prisão de máximo igual ou superior a 5 anos, artigo 1ª linha J da proposta, amplia igualmente a admissibilidade da prisão preventiva provida à linha B do artigo 202 da proposta de lei, esclarecendo que quer os crimes de violência doméstica, quer de resistência e coação a funcionário, permitem a aplicação daquela medida de coação. Quanto à nova linha D, ao lado da regra geral, mantém-se o aludido catálogo de crimes a que é aplicável a prisão preventiva, o qual, porém, é agora alargado a crimes com alguma gravidade e cometimento frequente, os quais, porém, na sua maioria, são puníveis com pena igual a 5 anos. A nova linha E inclui os casos que, não sendo abrangidos pela regra geral, se encontravam regulados avulsamente no número 5 do artigo 95A da Lei das Armas, aprovada pela Lei 5 de 2006, 23 de fevereiro, e alterada e republicada pela Lei 17 de 2009, 6 de maio, adotando-se o entendimento de incluir no Código de Processo Penal todos os crimes de catálogo, evitando as dificuldades suscitadas pela sua dispersão normativa. Dado que a nova linha E do número 1 do artigo 202 da proposta de lei passou a prever, e bem, os casos que já admitiam a prisão preventiva nos termos do regime jurídico das armas e munições, e figura-se-nos vantajoso que o novo regime consagrasse expressamente a revogação do número 5 do artigo 95A da Lei das Armas, aprovada pela Lei número 5 de 2006, 23 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 17 de 2009, 6 de maio, tal como se encontra previsto no projeto do Partido Social Democrata. O artigo 203, a linha A, concorda-se com a redação agora proposta para o artigo 203, número 2, a linha A, pois que estenda à violação de qualquer medida de coação o regime introduzido em 2007 para a violação da obrigação de permanência na habitação, exigindo-se apenas que o crime seja punível com pena superior a 3 anos de prisão. A linha B do número 2 do artigo 203 reflete a tendência crescente de usar a prisão preventiva como meio de fazer face à perigosidade criminal do agente. Tal objetivo conseguir-se-ia com um mero aditamento e uma linha ao artigo 202, sendo mais um caso de aplicabilidade da prisão preventiva fora da regra geral dos 5 anos. No entanto, em sede da prisão preventiva, a norma que se nos afigura mais problemática, que maiores divergências de interpretação irá gerar, é a linha B do número 2, artigo 203 da proposta de lei, ao permitir a imposição da medida de prisão preventiva, quando houver fortes indícios de que, após a aplicação de medida de coação, o organismo cometeu crime doloso da mesma natureza, punível com pena de prisão do máximo superior a 3 anos. Em sede de localização sistemática, a disposição em causa surge um pouco deslocada, na medida em que não está em causa a violação das obrigações impostas, contrariamente ao que consta da epígrafe do preceito. A norma, tal como se encontra redigida, permite duas interpretações diversas. Uma, imposição de medida de prisão preventiva no âmbito do novo crime cometido após a aplicação de medida de coação, em que a anterior aplicação de medida de coação por outro crime constitui um novo pressuposto específico da aplicabilidade da prisão preventiva a crimes puníveis com penas de máximo superior a 3 anos. Ou imposição de medida de prisão preventiva no âmbito do primeiro crime, como vem claramente explicitado na exposição de motivos. Na primeira interpretação, dada a ausência de uma base de dados de medidas de coação, Lei nº 34/2009, de 14 de junho, que estabelece o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial, só permite a recolha de dados das medidas de coação privativas da liberdade, no caso de um novo crime ter sido cometido em outra comarca, o novo dispositivo só muito dificilmente será aplicado. Na segunda interpretação, irá questionar-se a quem compete a definição da existência de fortes indícios, se ao juiz que aplicou a medida de coação originária, se ao Ministério Público que tem pendente o outro inquérito instaurado pelo crime cometido após a aplicação da medida de coação. De outro modo, a qualificação dos indícios como fortes, efetuada pelo Ministério Público, pelo juiz ou pelo juiz de julgamento, no âmbito do segundo processo, vincula ao juiz de instrução ou de julgamento, de instrução e de julgamento, no primeiro. A proposta, no artigo 219, agora, a proposta da nova redação do número 1 do artigo 219, verifica-se que o legislador arrepiou o caminho e voltou atrás na solução ensaiada com a revisão de 2007, repondo o regime vigente até então. Concorda-se com a redação agora proposta, sendo que a proposta do CDS-PP é mais sintética, mas coincidente no essencial com a do Governo. Quanto ao artigo 257, concorda-se com a nova redação constante a proposta do Governo para o artigo 257. Ela venha expressamente acolher o perigo de fuga ou de continuação da atividade criminosa como fundamento de detenção, quer por autoridade judiciária, quer por autoridade política criminal, o que parece razoável em face da limitação à detenção introduzida em 2007 na parte final do número 1 do artigo 257. Em sede de detenção fora de flagrante delito, figura-se-nos inteiramente justificada a alteração proposta, em sede do artigo 257, permitindo a detenção pelo Ministério Público quando existir perigo de fuga e ou de continuação da atividade criminosa, ou por autoridades da polícia criminal quando existir perigo de continuação da atividade criminosa. Esta última alteração permite pôr cobre a situações noticiadas na comunicação social que provocavam profundo mal-estar na comunidade, na medida em que a autoridade policial não podia efetuar a detenção do arguido por não existirem fundadas razões para crer que ele se não apresentaria voluntariamente, nem existir perigo de fuga, não obstante a continuação da atividade criminosa fosse quase uma certeza. Afigura-se, no entanto, que as versões, quer do CDS-PP, quer do PCP, serão mais eficazes face ao expectável aumento da criminalidade, pois remetem para a verificação de qualquer das situações aquela do artigo 204 do Código de Processo Penal. Quanto ao artigo 276, a nova redação do artigo 276 mantém os prazos máximos gerais de conclusão do inquérito e de elevação do prazo máximo geral previsto para os arguidos não presos ou sujeitos à obrigação de permanência na habitação. O novo número 3 introduz regra paralela à prevista no número 2, passando a prever prazos mais elevados de duração do inquérito contra o arguido não detido, o que não se verificava na reforma de 2007 nem anteriormente. A introdução da nova regra explica-se pela opção de manter no artigo 89 a admissibilidade da consulta dos autos pelo arguido, assistente ou suspeito, ou ofendido, decorrido que seja o prazo normal do inquérito, sem prejuízo dos adiamentos previstos naquela mesma norma. Quanto ao artigo 379, trata-se de mera adequação à nova redação dos artigos 389A e 391F. Quanto ao processo sumário, afigura-se no artigo 382, número 4, afigura-se-nos que a solução proposta no projeto do Governo será a mais adequada, sendo de aplaudir a maior flexibilidade introduzida pelo número 4 do artigo 382 da proposta de lei. Em contrapartida, o prazo de 15 dias pode revelar-se insuficiente para a realização de alguma diligência, exames corporais pelo Instituto de Medicina Legal ou a uma substância estupefaciente pelo laboratório científico da Polícia Judiciária, ou até para a realização de diligências necessárias à promoção da suspensão provisória do processo. Pode também questionar-se porquê 15 dias e não 30 dias, sendo certo que é este o prazo limite para o adiamento da audiência, se o arguido solicitar prazo para a preparação da sua defesa ou se houver necessidade de realizar diligências em sede de julgamento. O artigo 317, número 2, linha B, do Código de Processo Penal, e o artigo 317, número 3, do projeto de lei. O projeto do Partido Comunista, número 178, prevê expressamente prazo de 30 dias, o artigo 32, número 4. Trata-se de mais uma tentativa de simplificar e acelerar a decisão do processo penal no campo da pequena e média criminalidade. Contudo, da sua conjugação com outras alterações propostas, nomeadamente o artigo 387, poderá de resultar uma causa de protelamento do início da audiência em confronto com o adiamento do seu início previsto no número 3 do novo artigo 387. Por outro lado, admitir que a audiência se possa iniciar 30 dias depois da detenção, número 3 do artigo 387 da proposta do Governo, equivalerá a limitar os pressupostos para o julgamento imediato, ou seja, a necessária frescura dos factos, bem como a sua imediação pelas testemunhas. Na verdade, ao permitir que o Ministério Público protele o início da audiência até ao máximo 30 dias, com o fundamento na realização de quaisquer diligências de prova essenciais à espera da verdade, é necessário, como o Sr. Vice-Presidente já aqui referiu, que haja capacidade de resposta para a realização atempada das diligências de prova a realizar. E figura-se-nos ainda que, para evitar que o arguido possa vir a ser julgado na sua ausência com base em provas de surpresa, deve constar da norma que, ao notificar o arguido a data para início de julgamento, o Ministério Público deve notificá-lo igualmente de quais as causas concretas de protelamento do início da audiência para a nova data, indicando-lhe as concretas diligências de prova a realizar. Só assim se assegurarão cabalmente os direitos de defesa do arguido. Quanto ao artigo 384, os números 2 e 3 do artigo 384 assumem a regulamentação do arquivamento por dispensa de pena e suspensão provisória do processo sumário. Concorda-se com a redação da proposta do Governo, figurando-se-nos aceitável a proposta do CDS de aplicação do regime de suspensão provisória do processo até o encerramento da audiência. O disposto no número 3 do artigo 384 está em consonância com o propósito anunciado de reservar a forma do processo mais solene apenas para os casos de criminalidade grave ou complexa. O número 2 do artigo 384 reflete a necessidade de regulamentar o processamento da suspensão provisória em sede de processo sumário, o que tem vindo a ser objeto de dúvidas e divergências jurisprudenciais. Face a este normativo, deixa agora de haver dúvidas sobre o juiz competente para se pronunciar. Persiste, porém, alguma indefinição quanto à suspensão provisória requerida pelo arguido. Em que momento ou até qual o momento em que deve ser apresentado? É de louvar também a clarificação do tribunal competente em caso de reenvio, artigo 390, número 2, assim se evitando os habituais conflitos. Quanto à sentença oral prevista no artigo 389, no artigo 389A, é este, sem dúvida, o aspecto inovador mais relevante em sede de processos especiais, não mesmo toda a reforma projetada. A simplificação decorrente, desde logo, da possibilidade de remissão para a acusação e a contestação, também proposta no projeto do CDS, poderá constituir um fator de celeridade e economia processual. A sentença continua a ser proferida verbalmente, mas já não é ditada integralmente para a ata, de onde apenas passa a constar obrigatoriamente a parte dispositiva. Apenas três observações. Tudo indica que, em caso de recurso, a sentença deva ser transcrita. Por forma a obviar as divergências que irão surgir, veja-se o que aconteceu com a transcrição da prova, conviria a explicitar a quem cabe a transcrição. Parece-nos que tal tarefa deverá caber ao Tribunal, através da respectiva Secretaria. Figura-se vantajoso, para efeitos de repensa de boletim ao registro criminal, contagem no prazo de prescrição e, sobretudo, para efeitos de cúmulo jurídico e de futuras amnistias, que, da parte do dispositivo, conste expressamente a data da prática do crime. Também outra observação, a obrigatoriedade de entrega da cópia da gravação ao arguido e ao assistente no prazo de 48 horas poderá suscitar problemas na sua aplicação prática. Para além de representar um acréscimo de trabalho para o funcionário e um acréscimo de custos, o envio do CD pelo correio, a mesma poderá dilatar excessivamente o recurso no caso de o defensor não ser encontrado. Seria preferível um regime diverso em que a cópia estivesse à disposição dos sujeitos processuais no prazo de 48 horas e que a entrega só se efetuasse a pedido. Quanto ao artigo 386, a formação do projeto CDSPP e também do PCP de tribunal singular para processo comum é preferível, ou seja, o alargamento do elenco dos crimes suscetíveis de serem tramitados em processo sumário com intervenção do tribunal coletivo, conforme proposto pelo projeto do CDS. Contra a solução proposta, não parecem existir quaisquer obstáculos constitucionais, não havendo, nomeadamente, qualquer diminuição das garantias de defesa. Mas é uma solução sem tradição em Portugal, que é inviável com a atual organização judiciária. Caso aquela proposta fosse adotada sem ser acompanhada da profunda alteração da organização judiciária, a proposta redundaria na paralisação dos tribunais, a quem hoje em dia já é exigido um enorme esforço de gestão de agendamento, de audiência, salas de audiência, etc. No entanto, parece-nos que não deve generalizar-se o recurso ao tribunal coletivo para os julgamentos em processo sumário, dado que tal forma de processo não é compaginável com a estrutura de um julgamento em tribunal coletivo, nem com a abordagem de questões graves e complexas. Será preferível a abordagem gradualista referida na exposição de motivos do Partido Comunista, folhas 4 do mesmo. Quanto ao artigo 387, reproduz-se aqui as considerações já expandidas a propósito do artigo 382, número 4, Quanto ao artigo 389, é preferível a proposta do Governo, complementada com a introdução do artigo 389-A, embora a proposta do CDS-PP, constante número 5 do artigo 388, potencie a celeridade processual. Alerta-se, no entanto, para a eventualidade do alargamento da forma do processo sumário, processos mais complexos, poder tornar difícil a imediata elaboração da sentença por escrito. Número 4, artigo 389-A. O artigo 390 corresponde ao corpo e a linhas do atual 390. A formulação proposta no projeto CDS-PP para o número 1 do artigo 390, em coerência lógica com as suas propostas, será a mais potenciadora da utilização do processo sumário. No número 1, deve ficar ainda previsto o reenvio para outra forma processual, nos casos em que não havendo concordância do juiz de instrução ou aceitação, do juiz ou aceitação do arguido, não seja possível a suspensão provisória do processo. O novo número 2, com os mesmos propósitos de celeridade e economia, mantém a competência do tribunal competente para o julgamento sumário nos casos aí previstos. Quanto à parte final do número 2, artigo 291-C do Código Vigente, se não ajeitará a acusação, o juiz designa dia para a audiência com precedência sobre os julgamentos em processo comum, sem prejuízo da prioridade de conferir aos processos urgentes, podia de algum modo considerar-se desnecessária, por já resultar quer dos princípios gerais, quer do disposto no artigo 103, número 2, alínea C do Código de Processo Penal. Tinha, porém, o mérito de indicar ao juiz que os processos comuns urgentes têm sempre prioridade sobre os processos sumários, com arguidos não detidos, não obstante estes últimos também serem considerados urgentes. Assim, o processo comum urgente não podia ser adiado com o fundamento da circunstância de os juízes adjuntos se encontrarem impedidos a realizar audiências em processos sumários. Por isso que a eliminação daquele inciso, operado pela relação número 2 do artigo 391-C, possa trazer mais inconvenientes do que vantagens. Quanto ao artigo 391-F e 389-A, sentença oral simplificada nos processos sumários abreviados, o artigo 391-F reproduzir precisos verbos dispostos no artigo 389-A, ambos a proposta de lei. Para não sobrecarregar o texto com dois artigos exatamente iguais, sugere-se a utilização da técnica remissiva utilizada, por exemplo, no artigo 391-G. Dado que a sentença é preferida oralmente, a indicação dos factos provados e não provados por mera remissão para a acusação e a contestação pode afetar a inteligibilidade da sentença nesta parte, não só para os presentes no momento da leitura, mas também a quando a sua audição em momento posterior. Assim, e considerando ainda que a enumeração oral dos factos provados e não provados não representará significativo acréscimo de tempo e de atividade, sugere-se a eliminação da locução, que pode ser feita por remissão para a acusação e contestação. Quanto à linha B, uma vez que a linha E já refere a indicação dos factos provados e não provados, e o exame crítico sucinto das provas, a referência da linha B à exposição concedida dos motivos de facto é desnecessária, se não é mesmo repetitiva. Sugere-se, pois, que a linha B mencione apenas a exposição concisa dos motivos de direito que fundamentam a decisão, ou que se elimine da linha A a referência ao exame crítico das provas, incluindo-o na linha B com a redação número 2 do artigo 374. Sugere-se ainda que neste preceito se menciona que, no caso de recurso, a sentença oral deve ser transcrita e a quem cabe a transcrição, pois não pode confundir-se a gravação e a audição da prova com o texto integral da decisão recorrida. Passando ao Código de Execução de Penas, rapidamente, ambas as propostas de lei tratam sobretudo da reposição nas mãos de um juiz da decisão de concessão ao recluso do regime aberto voltado para o exterior, incluindo a do PSD, a sua vigilância por meios eletrónicos, bem como a sua concessão apenas quando estiver cumprido um terço da pena e não um quarto como atualmente, artigo 14, número 4, alineado do projeto. E ainda o aumento das exigências para a concessão de licenças de sedes jurisdicionais, artigo 79 do projeto, que passaria de um sexto para um terço nas penas não superiores a 5 anos e de um quarto para metade nas penas superiores a 5 anos. Nada temos a opor a essas alterações, antes concordamos com elas. Quanto à vigilância eletrónica, a proposta de lei adequa e regulamenta a legislação dispersa, nomeadamente no artigo 35 da Lei nº 102/2009, de 16 de setembro, vulgarmente conhecida como Lei da Violência Doméstica, os artigos 44 e 62 do Código Penal, que dizem respeito à execução da pena de prisão em regime de permanência na habitação e à execução da adaptação à liberdade condicional, o disposto no artigo 201 do Código de Processo Penal, que diz respeito ao cumprimento da medida de coação da obrigação de permanência na habitação, para que foi originalmente criada, bem como a modificação da execução da pena de prisão, prevista no artigo 120 do Código de Execução de Penas e de Medidas Privativas da Liberdade. Não temos objeções de fundo a essa proposta de lei, que parece ser consensual. Como notas finais, para finalizar, gostaria de deixar aqui umas pequenas reflexões sobre a matéria da justiça, a matéria essa que, em última análise, a todos nos aflige. Afigura-se-nos que, enquanto se não considerar, para efeitos de prova, avaliar em tribunal que as declarações do arguido perante o juiz de instrução, na presença do Ministério Público e do defensor oficioso, assinadas pelo seu punho, são válidas e relevantes, continuará a assistir a absolvições do arguido em julgamento, mesmo que tenha confessado a prática do crime logo imediatamente a seguir à detenção, dada a prevalência do disposto no artigo 355 do Código de Processo Penal, conjugado com o disposto nos artigos 343 e 345 do processo penal. É óbvio que isso teria que ser acompanhado de outros elementos de prova, que não apenas a confissão. Pergunta-se, porquê é que as declarações de um arguido prestadas em interrogatório judicial, logo perante um juiz de instrução, em ato seguido à detenção, não podem ser tidas em conta no julgamento, se ele resolver usar o direito ao silêncio em julgamento, e já podem ser tidas em conta se ele falar ou, e, por exemplo, negar a prática dos factos. Enquanto tal situação se mantiver, continuaremos a assistir a decisões e absolvições que se tornam incompreensíveis para a opinião pública, logo para esse povo, em nome de quem os juízes administram a justiça. Basta recordar a recente absolvição de um crime de homicídio em Vila Nova de Gaia. Bastaria valorar as declarações do arguido perante o juiz de instrução, produzidas com toda a liberdade e sem qualquer coação, ou mesmo até as prestadas perante um órgão de polícia criminal, desde que esteja presente, obrigatoriamente, um advogado, seja defensor oficioso ou constituído. E seriam estas as considerações que, enfim, achamos que essa situação aflige os juízes enquanto face visível da aplicação da justiça e, por arrastamento, atinge também o poder legislativo, enquanto fazedores das leis que os tribunais têm que aplicar. Muito obrigado pela atenção de todos.
Muito obrigado, Sr. Desembargador Estelita Mendonça. Vou dar a palavra ao Sr. Dr. Rui Patrício. Queria pedir a Vossa Excelência, Sr. Desembargador, aliás, o Sr. Conselheiro também já me deu nota disso, de que essas notas nos fossem remetidas, porque eu receio que a gravação possa não ter ficado em condições, e isso, digamos, é um trabalho de especialidade importante, e, portanto, se Vossa Excelência, enfim, tão breve quanto puder, se nos puder fazer chegar isso por via digital ou qualquer outra, os serviços do Conselho, não é? Aliás, o Sr. Conselheiro disse que iria também fazer chegar.
Sim, depois de uma
espera. Sim, claro, evidentemente, depois de fazer as emendas que entender, etc. Até a palavra ao Sr. Dr. Rui Patrício. A seguir, vou dar a palavra aos deputados para questões. Vamos, provavelmente, ter de ser breves. E, Sr. Conselheiro, não sei se nós vamos conseguir ver o resto do acervo. Creio que vai ter de ser, para ser por escrito. Tem a palavra o Sr. Dr. Rui Patrício.
Obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos, Srs. Deputados. Eu vou ser brevíssimo, 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 telegráfico. É mais fácil ser o terceiro de três e, portanto, não vou alongar. Eu queria só aproveitar a ocasião para duas ou três notas. E a primeira é para fazer coro, se calhar é um bocadinho desnecessário o que eu vou dizer, mas é para fazer coro com o que já disse o Sr. Conselheiro e com o que já disse o Sr. Desembargador sobre a matéria das perícias. E vou permitir-me fazer coro com eles e repetir o que já foi dito, porque acho que é uma matéria especialmente importante, e é especialmente importante de dois pontos de vista. Não apenas do ponto de vista da eficácia do processo sumário e a generalidade, o fio comum, o fio condutor aos projetos e às propostas que aqui estão, vai no sentido de tornar o processo sumário, de facto, algo mais eficiente no panorama global do sistema de justiça. E, portanto, não adianta muito esse propósito se depois ele não puder ser servido por aquilo que são os organismos do Estado em matéria de perícia. E, portanto, acho importante que se tenha em conta, nomeadamente na matéria dos prazos, aquilo que é a realidade. Mas também tem outra perspectiva que é muito importante, que é a perspectiva da ressonância que estas alterações podem ter na comunidade. Como sabem, muito melhor do que eu, hoje em dia existe a crença, porventura excessiva, de que mudar a lei resolve os problemas. Nem sempre resolve, quase nunca resolve, embora possa contribuir para resolver, mas se muda a lei na perspectiva que se vai resolver alguma coisa, e aqui do ponto de vista da celeridade em matéria de processo sumário, e depois na realidade isso não vai acontecer, o efeito é contraproducente em termos de ressonância. Portanto, eu acho que desses dois pontos de vista é importantíssimo ter presente aquilo que é a realidade, aquilo que é a capacidade de resposta que os institutos e as instituições do Estado dão. Ainda sobre a matéria das perícias, ela é também especialmente relevante, como já foi dito, em especial pelo Sr. Conselheiro Bravo Serra, em matéria de duração do inquérito. Todavia, e agora a título pessoal, eu deixaria a nota de que eu pessoalmente preferiria, não que se fossem alargando sucessivamente em revisões e reformas do Código os prazos do inquérito, até porque há de chegar à altura, e este é um parênteses, em que a matéria dos prazos do inquérito vai ter que ser enfrentada mais profundamente, nomeadamente saber não apenas qual é o prazo, mas o que é que acontece de facto quando o prazo é excedido, mas isso é uma matéria para quando se reformar o código e o pensamento global desse código. Agora, a matéria das perícias é especialmente pertinente. É especialmente pertinente, como já surge aqui aflorado em alguns projetos e propostas, em matéria de certos tipos de criminalidade. Eu pessoalmente preferiria que se excepcionasse à semelhança do que se faz relativamente às cartas rogatórias, a matéria da perícia, em vez de, inspirado pelo programa da perícia, alargar sistematicamente e em geral os prazos do inquérito. E como prometi que ia ser muito breve, vou já entrar na segunda parte daquilo que eu queria dizer, que também vou ser brevíssimo. Eu, sobre os 5 nódulos problemáticos das alterações ao Código de Processo Penal, escolheria só 2 para dizer muito brevemente o seguinte. Eu creio que não há, relativamente, se bem li o acervo que nos foi facultado, creio que não há grande dissenso, a não ser grande dissenso entre os vários projetos e propostas, na minha leitura, no essencial, naquilo que é, independentemente depois da opinião que possamos ter sobre técnica legislativa, sobre a questão dogmática A, B ou C. Mas eu creio que não há grande dissenso, a não ser sobre 2 pontos. É de porcoso, segredo de justiça e prisão preventiva. E eu sobre isso, na qualidade em que aqui estou, e é apenas nessa qualidade que vou opinar, sem prejuízo de ter a minha opinião, quer do ponto de vista dogmático, quer do ponto de vista da política criminal, sobre todas estas questões, mas na qualidade em que aqui estou, queria só, e faço, embora na qualidade em que aqui estou, mas a título pessoal, deixar a seguinte reflexão. Eu creio que, independentemente da opinião que se possa ter sobre a matéria da prisão preventiva e a matéria do segredo, há 2 coisas que me parecem inquestionáveis. Uma é que em 2007, quer sobre um ponto, quer sobre outro, houve uma alteração de paradigma. Concorde-se ou discorde-se, houve uma alteração de paradigma. Houve uma alteração de paradigma em matéria de segredo, da publicidade, do segredo para a publicidade, e houve uma alteração de paradigma porque, penso que isto é correto do ponto de vista do pensamento penal, passar a moldura de 3 para 5 anos não é apenas um problema de moldura, é um problema de paradigma, do ponto de vista do processo penal global, aí também houve uma alteração de paradigma. E agora, esquecendo o que é que cada um de nós pensa sobre o assunto e o que é que eu penso sobre o assunto, e até não penso a mesma coisa sobre um e outro, em matéria de concordância ou discordância, como leitor do sistema de justiça, temo que, concorde-se ou não, alguns dos projetos e propostas que aqui estão, que pretendem mudar outra vez o paradigma e voltar ao paradigma antigo, venham demasiado cedo. Isto é, tenho dúvidas, como leitor do sistema, que o sistema já tenha tido tempo e já tenha tido condições em 3 anos, vai fazer 3 anos agora, se não me falha a memória, em 15 de setembro de 2010, talvez seja demasiado cedo para avaliar da bondade ou não de, para além de se fazer mudanças ditas cirúrgicas, embora algumas sejam mais cirúrgicas do que outras, porque às vezes legislar por exceção a um princípio geral, às vezes as exceções são tantas que já voltámos ao paradigma anterior, mas voltar ao paradigma anterior, e com clareza estou-me a referir a voltar ao segredo, existe um projeto nesse sentido, voltar ao segredo pura e simplesmente até exatamente voltar à regra que havia anteriormente, o segredo cessa com o fim da instrução, ou durante a instrução quando o arguido declarar não se opuser, ou voltar ao paradigma anterior em matéria de prisão, ou seja, passar outra vez dos 5 para os 3 anos. Não tenho a certeza, para não dizer que tenho muitas dúvidas, que seja cedo demais para fazer essa avaliação. Para lá daquilo que é a espuma do dia-a-dia, da ressonância na comunicação social, da opinião que cada um de nós tem, da discussão, não sei se 2 anos e meio, 3 anos é suficiente para o sistema ter medido, do ponto de vista operativo, as implicações destas mudanças. E, portanto, é essa nota, independentemente de achar pessoalmente, eu, Rui Patrício, que numa matéria o sistema anterior era preferível ao atual e noutra que o atual é preferível ao anterior, e já agora, para que não fique dúvidas do que é que eu penso, eu acho que o regime do segredo antigo era melhor do que o atual e acho que o regime atual da prisão preventiva é melhor do que o antigo, mas isso é a minha opinião pessoal. Mas independentemente disso, e deu, por exemplo, a matéria de segredo, até gostar de voltar ao sistema antigo, que acho que era um sistema que tinha mais virtualidades, do ponto de vista dogmático, até acho mais correto. Do ponto de vista prático, já agora, se me é permitido o parente, como leitor da realidade, as exceções à regra da publicidade são tantas, também não mudou grande coisa. Agora, acho que é cedo para se fazer uma leitura tão profunda e com tantas mudanças como sejam aquelas que as propostas que pretendem alterar o paradigma pretendem. Uma última nota, embora o senhor conselheiro não me leve a mal, ainda não falou do Código de Execução de Penas, mas eu sei que vai falar, mas eu já agora para poupar tempo, eu gostava de deixar uma nota até na história do que já foi dito pelo Sr. Desembargador. Eu também estou totalmente de acordo com a matéria da jurisdicionalização, nomeadamente em matéria de regime virado para o exterior. É importante que depois, se ela fizer vencimento nesta casa, tenhamos atenção às consequências. E eu acho que o Sr. Conselho vai falar disso, porque todas estas matérias, e estamos aqui enquanto membros do Conselho, têm que ser, como hoje só é dizer, se não gosto muito da palavra, mas ela é usada, têm que ser monitorizadas. Vamos lá ver as implicações que isto tem. Sair do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais para os Tribunais de Execução, a solução parece-me boa, a mim, pessoalmente, do ponto de vista daquilo que são os princípios, as regras e as garantias, mas monitorizemos como é que isto funciona, ou seja, depois de adotarem uma solução legislativa, é bom que se mantenha um olhar vigilante e aquela velha, aquele nosso velho desejo de termos encontros, termos a Assembleia e o Conselho, talvez fosse uma boa sede para irmos fazendo esse acompanhamento. E como eu prometi ser breve e agradecendo a atenção, calma.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Patrício. Então, eu tenho inscritos PSD, o Sr. Deputado Hugo Velosa, o Sr. Deputado Nuno Magalhães, PDS, não, e a Sra. Deputada Isabel Neto, que não está neste momento, mas vai estar. Não é? Então vá, liga para o Sr. Deputado Neto Brandão, faz ao obséquio ligar para ela. Está bom, o Sr. Deputado Hugo Velosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vejo que sou eu a que estou inscrito. Naturalmente que nós não devemos fazer aquilo que às vezes os deputados são acusados, que é de dizer que serão breves e falam durante meia hora, não vamos fazer isso. Aliás, face à exposição feita, gostaria de saudar o Conselho Superior da Magistratura pela exposição exaustiva que nos fez, nomeadamente percorrendo os projetos e as várias normas a alterar. O documento vai ficar cá, naturalmente que os grupos parlamentares terão oportunidade de analisar esse documento neste processo legislativo que está na especialidade, e isso é muito importante, naturalmente, e isso é algo que registamos. E, portanto, naturalmente que as dúvidas não serão muitas, mas eu gostaria de deixar aqui só duas ou três breves notas de dúvidas, porque como calcularão perante um acervo de informação tão exaustivo nas matérias que estão aqui em causa, ficaram algumas dúvidas. Nomeadamente, eu gostaria de pôr uma primeira que tem a ver com a intervenção inicial do seu Vice-Presidente, Conselheiro Bravo Serra, sobre a matéria. Pareceu uma questão importante sobre a confissão. Não foi por ser a primeira questão que pôs, porque às vezes aquilo que nos lembramos é a primeira e a última, mas é porque parece que é realmente importante, que é do efeito da confissão em termos, quando é feita em julgamento, nos termos em que é feita, e a dúvida que eu fiquei do que disse, eu percebi a opinião, era se para conseguir esse objetivo, que parece ser uma opinião do Conselho Superior da Magistratura, seria necessário alterar ou não a lei vigente. Porque o Sr. Conselheiro disse várias vezes que nenhum dos projetos falava essa matéria e, portanto, a primeira questão era se sim ou não, se se deve alterar a lei vigente, no sentido que vai, porque me pareceu muito útil aquilo que disse e parece que é realmente muito importante que nessa matéria pudesse haver alguma alteração. A minha dúvida é se é necessária uma alteração legislativa ou não, face à posição que tomou. Sobre a questão do inquérito e do segredo de justiça, o Dr. Rui Patrício aqui fez com que eu tivesse realmente que pôr uma questão global sobre estas duas matérias. Eu ia pôr mais questões particulares, mas não vale a pena irmos mais longe, porque tudo foi aqui, de certa forma, explicado, que é, realmente, sobre estas duas matérias, há projetos que tocam também cirurgicamente nas matérias, talvez não tão cirurgicamente, porque há um projeto que diminui de 5 para 3 anos, outra vez, a possibilidade, quando a pena prevista é de 3 anos e não de 5 anos, como é o regime atual. E, portanto, a questão que eu punha ao Conselho Superior da Magistratura é se manifestam concordância ou discordância com as normas que estão em causa, ou com os projetos que estão em causa, ou seja, se eles vão ou não no sentido certo, ou seja, quer em matéria de segredo de justiça, quer em matéria de prisão preventiva, se vão no sentido certo ou se não vão no sentido certo. E para terminar, que é uma questão concreta que eu gostaria de pôr, porque eu vi a exposição que aqui foi trazida pelo Conselho Superior da Magistratura em relação a todas as normas, mas sinceramente não consegui ficar com uma ideia concreta. O Governo apresenta na proposta de lei em análise a possibilidade do mero suspeito, ou seja, até agora algo que não existia, ter o direito de requerer ao Ministério Público a aplicação do regime de segredo de justiça, bem como o seu levantamento e ainda o direito de consulta de todos os elementos constantes dos processos, findos os prazos, duração do inquérito, etc. etc. E eu queria saber a posição concreta do Conselho Superior da Magistratura sobre esta matéria, ou seja, se concorda com esta posição, porque parecendo que não, isto é algo de muito substancial, até agora só os arguídos, só em certas circunstâncias é que se poderia ter acesso e requerer fazer esse tipo de requerimentos, e a partir de agora isso passará a ser, enfim, se aprovado, segundo a proposta do Governo também, o mero suspeito poder fazê-lo. Muito obrigado.
Deputada Isabela Neto, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros, Sr. Vice-Presidente e vogais do Conselho Superior de Magistratura. Antes de mais, os meus cumprimentos, quer em nome pessoal, quer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o agradecimento pela disponibilidade de Vossas Excelências de aqui hoje nos darem o vosso contributo para os projetos e a proposta de lei e projetos de lei que estão em causa. Eu começaria por referir, tentar ser o mais breve possível, relativamente à questão que o Sr. Deputado Lousa também já referiu, relativamente à questão das declarações de arguído em sede de inquérito e a sua validade em termos de prova em sede de audiência de julgamento. Porquanto eu tenho dificuldade, pessoalmente, em procurar mexer na lei sem esquecendo ou não os integrando naquilo que são os princípios estruturantes do novo Código de Processo Penal. E, portanto, entendo que nestas matérias qualquer alteração deve, numa primeira fase, procurar ver, ou seja, ver os princípios estruturantes e, a partir deles, conformar aquilo que é, depois, a norma processual penal. E, sendo os órgãos de investigação criminal, os órgãos de polícia criminal, a primeira instância de controlo do crime, portanto, a primeira instância formal que está em contacto com o crime e a pressão que tem, e é aquela que tem pressão para a resolução do crime, daí as resistências também do próprio legislador no sentido de configurar a validade da prova que, como nós sabemos, ou pelo menos é assim que os manuais vão dizendo, que só é prova aquilo que é contraditado em sede de audiência de julgamento, até lá é mero indício, suficiente ou não, o julgamento o dirá. E, portanto, tenho alguma dificuldade em aceitar a alteração sem que ela seja vista, perspectivada, escrutinada à luz daquilo que são os princípios do nosso processo penal. Gostaria ainda, o Sr. Colóquio também referiu a questão do suspeito. O suspeito está descrito numa das alíneas do artigo 1º, é logo, portanto, ele existe, a figura existe no nosso Código de Processo Penal e é, ela está lá, por alguma razão está lá. Mas gostaria também duas questões particulares que eu gostaria de colocar. Uma é a questão do, creio que se bem interpretei as palavras do Sr. Juiz Conselheiro, relativamente ao processo sumário em tribunal coletivo, é uma questão organizacional e não uma questão de princípio relativamente àquilo que é a nossa estrutura do processo. A outra questão que eu gostaria de colocar prende-se com uma questão que eu também me surpreende, que é relativamente à possibilidade de detenção fora do flagrante delito, do 157, com base nos pressupostos da aplicação da medida de coação. Surpreende-me, e isso também está na proposta do Governo, é verdade, e de uma forma mais ampla no projeto de lei do CDS e do Partido Comunista Português, porquanto creio que nesta matéria, e gostaria de, neste preciso, concreto questão, de ver a opinião, a opinião de Vossas Excelências, se assim o entenderem, que é a questão seguinte. O artigo 174 e o artigo 251, relativo às buscas e revistas, admite que os órgãos de polícia criminal possam efetuar buscas e revistas imediatamente em caso de terrorismo, no 174, e com medida cautelar no 251. Ora, mas pode fazê-lo se for imediatamente validada a diligência por juiz de instrução criminal, o que se compreende, porque se trata de um ato extra-processual e, portanto, deve ser validado imediatamente pelo juiz de instrução criminal. Contudo, admite-se, e repare, estamos, o legislador entende que para uma revista e uma busca não domiciliária, a diligência seja imediatamente validada pelo juiz de instrução criminal, mas depois, em sede de detenção fora de flagrante delito, admite-se que o arguído, por suspeita de continuação da atividade criminosa, por perigo de fuga, possa estar 48 horas detido sem ser presente a um juiz. É esta contradição que eu não consigo entender. Provavelmente terá justificação. Agora, o que eu não consigo entender é, pelo menos, que não se introduza nesta matéria a imediata validação pelo juiz de instrução criminal. Aí tenho dificuldade e gostaria de ter a vossa opinião sobre esta matéria, porquanto entendo que aquilo que o 174 e o 251 fecham, de acordo com aquilo que é precisamente a perspectiva da atuação dos órgãos de investigação criminal, e depois não se valida perante o juiz de instrução e permite-se que o arguido esteja, o detido, porque ele nem sequer é arguido, é detido, esteja 48 horas, é mais fácil, repara, se eu for órgão de investigação criminal, eu não vou fazer a revista e busca, eu faço a detenção e coloco o arguido 48 horas em detenção sem ser presente a um juiz. Eu pessoalmente, é esta a minha opinião pessoal, e é aqui por isso eu gostaria de ouvir a vossa opinião, tenho dificuldade em termos sistemáticos, não só em termos de princípio, obviamente em termos dos princípios, mas também em termos de sistematização do próprio Código de Processo do Código de Processo Penal. Depois, gostaria de, se fosse possível, especificar um pouco mais a questão do 134, a recusa de depoimento, relativamente às vítimas, e eu compreendo que o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Juiz Conselheiro Bravo Serra, referiu, porquanto é frequente no Norte, e permita-me que faça este exemplo, em crimes, em julgamentos de crime de violência doméstica, quando a vítima é questionada pelo tribunal se pretende falar, a resposta é se o meu homem consentir, e portanto compreendo perfeitamente as dificuldades que existem nessa matéria. Contudo, não sei qual é a solução legal que pode ser dada a esta questão, atendendo à proteção do núcleo familiar e às relações familiares que a própria norma visa manter. Relativamente à questão da execução de penas, apenas uma breve questão também, na medida em que, como se sabe, pese embora não seja essa a opinião que tem vindo a ser referida pelo CDS-PP, a verdade é que a nova lei vem criar mais restrições à concessão, à colocação do recluso em regime aberto ao exterior. Porquanto, como se sabe agora, necessita, está dependente da existência de uma saída precária com sucesso, saída precária essa que só é atribuída pelo juiz de execução de penas, coisa que não acontecia no anterior regime. Portanto, há aqui um maior controle, apesar de tudo. A questão que eu coloco é o seguinte. De acordo com informações que tive até de um próprio juiz de um tribunal de execução de penas, a nova lei veio além de criar, digamos, algumas situações de perturbação entre os reclusos pelas afirmações do CDSPP, porque toda a gente pensava que isso era um quarto da pena, e toda a gente fez contas, não é? Eles, familiares e vítimas, toda a gente fez contas a dizer que pensava que ia haver aí uma inundação na sociedade, o que não aconteceu, não sei porquê. A questão que eu coloco é, em termos de organização, é a questão que eu coloco, ao contrário da questão do Tribunal Coletivo em processos sumários, a questão que eu coloco é, em termos de organização judiciária, os efeitos que tem a necessidade da, porque obriga a um trabalho, a um reforço do trabalho. E se, neste momento, é oportuna essa alteração, ou se aquilo que está e a prática que nós até hoje conhecemos justifica, neste momento, uma alteração. É a questão que eu coloco. É porque, se nós tivéssemos, por exemplo, uma situação grave em que houvesse uma decisão perfeitamente arbitrária por parte do Diretor-Geral essa decisão arbitrária pudesse pôr em causa direitos, liberdades e garantias e a ordem pública e as questões da vítima, obviamente, todas essas questões, eu diria, bem, é preciso de facto adaptar e fazermos a introdução. Não tendo a percepção de que essa situação se coloca, eu pergunto se neste momento, em termos de organização judiciária, é conveniente qualquer alteração nesta matéria. E, Sr. Presidente, muito obrigada. Provavelmente demorei mais do que queria e renovo os meus agradecimentos pela disponibilidade de Vossa Excelência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Honeto. E, se eu bem entendi, o Sr. Deputado Nuno Magalhães também se inscreveu. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Breve, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não vou, obviamente, estar a amassar os senhores conselheiros com que questões e opiniões partidárias, político-partidárias, isso é connosco. Queria apenas e só agradecer o contributo. Parece-me que os documentos que o Sr. Presidente já solicitou serão manifestamente úteis para esta comissão em sede de especialidade, porque quando estão muitíssimo completos, muitíssimo pormenorizados, e permitem, enfim, a única pergunta que eu tinha, já sei a resposta, que não vai responder o Sr. Conselheiro, que era para onde a inserção sistemática. Portanto, não o vou fazer, até por uma questão de cortesia, mas não posso, e por isso é que me inscrevi, Sr. Presidente, só para agradecer este contributo, que me parece extraordinariamente válido e, sobretudo, em matéria de especialidade, extremamente útil. E, portanto, tendo acesso à documentação, da nossa parte, iremos, obviamente, ter em conta, em boa conta, porque me pareceram, repito, sugestões manifestamente no sentido de melhorar, de trazer benfeitorias às redações que iremos fazer, de termos em conta esse parecer. Quanto a mais, enfim, não vou comentar, porque não é espaço nem tempo para querelas para político-partidárias que nem os seus conselheiros não deviam, nem merecem, certamente, a esta hora de almoço, estarem a ouvirem. Teremos tempo longamente para discutir essas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, CSP. Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos, por me ter substituído. Vou dar a palavra ao Sr. Conselheiro e a quem mais entender. Já sei que os Srs. Deputados entraram na execução de penas, mas, tendo em conta o atentado da hora, eu acho que nós não vamos conseguir discutir aqui a vigilância eletrónica, as uniões de facto, que tenho de pedir a Vossa Excelência que me mandem algo por escrito. Em relação às execuções de penas, eu acho que era só responder àquilo que foi suscitado, não fazer, não passar muito disso, era a minha opinião. E focarmos então mais nas questões colocadas em matéria adjetiva penal. Tem para a Vossa Excelência quem mais o entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e se os senhores...
A questão de registro é a palavra, portanto, o Sr. Conselheiro, o Sr. Vice-Presidente do Conselho de Magistratura, Bravo Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, se me permitem, e já que os ilustres vogais do Conselho Superior da Magistratura dizem para eu responder, eu começava pelo Sr. Deputado Velosa, se me permite. Quando eu falei na convicção, nesse tocante, foi justamente para dizer que ele não estava contemplado, quer na proposta de lei, quer nos projetos de lei, porque sabia que o intento do legislador, neste momento, confinava-se a uma parametrização cirúrgica do processo penal, mas não queria deixar enquanto de representante do Conselho Superior da Magistratura, que é um órgão constitucional que tem o dever institucional de colaborar com os outros órgãos institucionais e os órgãos legislativos, para que, e essa é uma realidade que seguramente é mais conhecida pelas senhoras e os senhores deputados até do que por próprio Conselho, que tem repercussão, tem validade perante a opinião pública, essas situações em concreto. Eu compreendo que a parametrização hoje existente e com a filosofia existente do Código de Processo Penal talvez não seja a altura de se estar a debruçar, pelo menos neste ato legislativo que se intenta levar a efeito, estar a colocar a posição. A questão não é uma questão de preferência ou não preferência por parte do Conselho Superior da Magistratura. É uma questão muito diversa. É uma questão do Conselho Superior da Magistratura, tal e qual como o Poder Legislativo, não poder aliar-se de um sentimento societário que existe, mas a seu tempo. E como estas reformas não são reformas estruturantes do Código de Processo Penal, não são reformas incidentes sobre os parâmetros estruturantes do Código de Processo Penal, foi só por isso é que eu me remeti a ela. Não dando a minha opinião, sendo certo que eu até sou uma pessoa que pessoalmente sou muito atreito a determinados sistemas jurídicos, nomeadamente de índole anglo-saxónica, e que em todas as declarações feitas por Guedes podem ser utilizadas contra o mesmo. Mas atenção, mesmo nesses sistemas jurídicos, a prova em julgamento é soberana, e isso é preciso não esquecermos, e isso é preciso também não esquecermos que a sociedade tem, pelo menos, o direito a ter que conhecer essa parametrização que informa o nosso próprio sistema jurídico. Quanto ao segredo de justiça, eu diria, como disse o Sr. Rui Patrício, a alteração que ocorreu em 2007, na minha opinião, ainda não está profundamente sedimentada para se saber se a regra será a manutenção do segredo de justiça ou, pelo contrário, a que hoje existe, a da publicidade do mesmo processo. Eu diria que, como ainda não temos sedimentação suficiente, porque pelo menos do ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura, eu não sei qual é que é a repercussão da regra básica hoje existente, da publicidade do processo sobre as dificuldades de investigação dos ilícitos criminais. Não sei se a regra hoje existente, que é a regra da publicidade, contrariamente à regra que existia anteriormente a 2007, tem verdadeiramente, e nessa altura eu até me arriscaria a dizer que a entidade ideal será a entidade investigatória para poder transmitir a esta Assembleia qual é que é a sua sensação, se tem havido dificuldades investigatórias advenientes justamente da regra hoje ser a da publicidade, se é ao contrário, isto é, se tem deparado com dificuldades e dificuldades acentuadas na investigação dos ilícitos por virtude da regra da publicidade. Eu suponho que estes dois anos e picos talvez ainda não sejam suficientemente sedimentadores para saber da validade ou não validade dessa alteração paramétrica do próprio Código de Processo Penal. Quanto à questão que também o deputado acabou depois do suspeito, bom, a figura do suspeito hoje está consagrada no artigo 1º do Código de Processo Penal. É evidente que antes esse direito era o direito dado ao arguido. Hoje é dado contrariamente ao suspeito. Eu suponho que a ideia do legislador foi uma ideia, e foi uma ideia muito concreta. É porque, por vezes, o arguido é alguém que tem mais direitos que o mero suspeito. E o que é certo é que o label que existe, e nós não podemos ultrapassar isto, sobre alguém que é suspeito, e é suspeito para efeitos do conceito definitório que existe no artigo 1º do Código de Processo Penal, para a sua própria imagem,
que ainda não tem defesa porque não está revestido do estatuto de arguído, com toda a panóplia de direitos que lhe assiste nessa qualidade, e é por isso que o legislador, com certeza, consagrou essa figura do suspeito. E nesse ponto, para a defesa dos próprios direitos pessoais do suspeito, que ainda não tem a titularidade dos direitos arguídos, do ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura e a sua repercussão também na própria publicidade do processo, do ponto de vista institucional, o Conselho Superior da Magistratura não pode opor-se a uma tal ideia. Porque o que está em causa é, efetivamente, defesa de direitos fundamentais da pessoa que é definida como suspeito, mas da pessoa que ainda não pode desfrutar dos direitos que são concedidos ao arguido. Eu não sei se consigo responder à sua questão. Quanto à senhora deputada Isabel Neto, quanto às declarações das pessoas que têm ou que podem ter o dever de não prestar... Começou também pela confissão do arguido. A questão está respondida da maneira que eu respondi ao Sr. Deputado Velosa, como compreenderá, assim também quanto à parte do suspeito, também suponho que já respondi, aquilo que é uma perspectiva institucional do parte do Conselho Superior da Magistratura. Quanto ao processo sumário em tribunal coletivo, efetivamente... O legislador não pode esquecer que a realidade do país não é Lisboa nem Porto. Porque aí os tribunais de pequena instância civil criminal, que têm mais que um juízo, podem serviço dos outros juízos, porque existe mais que um juízo, para a realização do processo coletivo, ainda que isso possa ter uma certa incidência, como tem, na realização de outros processos sumários que não podem ser feitos em singular. A questão que se põe, e põe-se com maior acuidade, é nos tribunais pelo país fora, em que os tribunais de pequena instância criminal não existem com a tal e que, portanto, isso vai redundar na formação de um tribunal coletivo que pode ter, efetivamente, graves incidências com a atual orgânica judiciária. E isso é que nós não nos podemos esquecer. Portugal não é Lisboa, nem é Porto, não são só estas localidades em que existem tribunais de competência especializada e específica em relação ao criminal. O que interessa e releva é a realidade do país fora destas grandes urbes. E aí é com muitas dificuldades que vemos a constituição de um tribunal coletivo para a realização de processos sumários, em que vai demandar que haja dois juízes a mais que venham formar o coletivo, muitas das vezes de comarcas próximas, porque às vezes nem é da próxima comarca, e isso... Em relação aos agendamentos e à falta de meios que efetivamente existem no país, fora destas grandes urbes, como eu disse, pode levantar e levantar grandes dificuldades. E levantar grandes dificuldades até neste sentido. Se não for possível, por questões de agendamento, sequer realizar, pelo menos na proposta do Governo, em 15 dias, isso significa que o processo sumário não vai ser feito. E essa realidade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, tem que ser também atendida por este órgão legislativo. Não pode deixar de ser pelo menos ponderada. Porque em termos de organização judiciária, com o mapa atual, porventura, quando o mapa judiciário estiver todo implementado no país, quando se tratar das comarcas, tal e qual como elas estão definidas nas intenções do mapa judiciário, poderá ser mais simples. Neste momento, não se afigura, do ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura, tão simples assim. E até pelo contrário, afigura-se de extrema dificuldade a constituição de tribunais para isso. Depois logo se veria. Neste momento, mesmo em férias, com os turnos, é extremamente... Mesmo com a suplência dos turnos, não dá. Porque são só dois, também, mesmo assim, não dá. No que tanto às buscas e revistas, tem a senhora deputada realmente alguma razão. Há uma certa incongruência na determinação imediata para a realização de buscas pré processuais, se quiser assim, passa esta expressão, e o dever de em 48 horas apresentar. Do ponto de vista do consenso, às vezes não é possível antes das 48 horas, basta haver um feriado no meio, é evidente. Mas para isso também há turnos, como se sabe, isto está, os turnos, mesmo quando há feriados, quer precedentes, quer subsequentes a um fim de semana, em relação ao domingo mais concretamente, isso está previsto. Só que há uma certa incoerência. A realização de uma busca, a realização, essa tem que ser imediatamente validada. E o cidadão que está coartado na sua liberdade, bom, esse até tem um prazo de 48 horas para ser apresentado ao juiz. Eu não digo que não haja efetivamente... Claro, a questão que se põe é saber, se não houver a validade da busca, qual é que é a repercussão dessa diligência. Também não está... É uma nulidade. E a outra nulidade qual é? Não há nulidade. O estatuto, ele continua preso e continua preso durante 48 horas e se não houver uma validação da captura nas 48 horas, ou se ela for validada a passar as 48 horas, quando muito poderá é por uma ação contra o Estado. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Há uma certa incoerência, porque parece que, afinal, uma diligência instrutória meramente pré-processual vale mais ou são dadas maiores exigências judiciárias do que em relação à privação da liberdade por parte de um cidadão. E entre estes dois, um que é um direito fundamental e é um direito fundamental com sede constitucional, e o outro que não é tanto, estar a facilitar, dar uma certa facilidade ao primeiro em detrimento do segundo, eu devo dizer que eu passei 18 anos da minha vida no Tribunal Constitucional, estou muito sensível a estas questões, e portanto também perdoar-me-ão se às vezes eu resvalo um bocadinho no sentido do garantismo exagerado. Mas a Constituição, para mim, está à frente de tudo, não é? E no balanceamento de direitos fundamentais, não obstante, ao ver quem defenda que todos os direitos devem estar no mesmo patamar, eu nem por isso embarco muito nessa realidade. Também a senhora deputada Isabel Neto falou no depoimento das vítimas. Doutor, nós não vivemos num país ideal, porque se vivêssemos num país ideal, seguramente que havia acompanhamento psicológico, quer das vítimas, quer das testemunhas, quer dos intervenientes processuais, mas, como sabe, nem sequer os tribunais estão dotados disto. Porque, havendo um acompanhamento psicológico, poderia dar o balanceamento à pessoa, dizer, eu não falo se o meu marido me deixar, não é esse o caso. É dizer, a senhora tem este direito e este direito é para a sua própria proteção e a sua própria proteção judiciária. Portanto, pese lá entre um direito que tem de não falar ou ter medo de ir para casa e de falar e o ilícito ficar sem punição e sem descoberta. Mas vivemos no país que vivemos, não é? O ideal seria isto. O ideal seria um acompanhamento desses intervenientes pessoais. E nós não temos meios para isto. Então os tribunais podem crer que não têm rigorosamente meios nenhums nesse sentido. E é por isso é que eu permiti-me chamar a atenção do legislador, representado por vossas excelências aqui, no sentido de ao menos ponderar esta situação. Porque muito grave é quando estes crimes, que são crimes graves e que são crimes que a sociedade portuguesa tem que ultrapassar, muitas vezes não ficam, ficam impunes e às vezes não são descobertos, precisamente por estes direitos que assistem às pessoas de, sendo familiares do arguído, não prestarem as suas próprias declarações. Quantas e quantas vezes, unicamente motivados por questões só psicológicas, por questões de medo, se quiser, por questões de pressões, por questões de projeções do que é que poderá suceder no dia da amanhã. E às vezes também da própria dor. Também da própria dor. E isso é importante que se passe, porque a sociedade tem que ultrapassar isto que, porque é que não havemos, muitas vezes raia a vergonha nacional, que é a existência destes ilícitos, que todos nós sabemos que existe. Por último, quanto à execução das penas, eu tive a oportunidade, numa entrevista que dei, de dar a conhecer que entendo que estas medidas de judicialização da execução das penas são favoráveis. Não sei, devo dizer que não sei se há ou se houve arbitrariedade ou não nas medidas administrativas por parte dos diretores dos estabelecimentos. Não faço a mínima ideia. E quando estou a dizer isto, estou a dizer com a maior das sinceridades. Se houve ou não houve arbitrariedade, não faço ideia. Sei que com a intervenção jurisdicional, qualquer temor de arbitrariedade será obviamente ultrapassado. Mas eu devo chamar a atenção do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados para o seguinte. Com a judicialização das medidas concernentes à execução das penas, neste momento o Conselho Superior da Magistratura e o país não têm meios para isso. Porque isso vai implicar a existência de mais juízes, como é evidente, dos tribunais de execução das penas e não só. E também a existência de funcionários que os acompanhem. Já não pode repousar na administração penitenciária, não pode repousar de todo, porque isso era uma parte da matéria que estava envolvida para a administração penitenciária e que agora irá ficar nas mãos do judiciário. E a falta de funcionários que existentes nos tribunais de execução de penas. A falta de juízos nos tribunais de execução de penas, ainda há pouco, suponho que foi há 15 dias, ou há menos de 15 dias, no Conselho Superior da Magistratura, tivemos a ocasião de debater justamente esta matéria e chegámos à conclusão que é necessário, pelo menos, o dobro dos juízes e dos funcionários no Tribunal de Execução de Penas. Isto é, esta matéria que tem toda a valia, esta matéria legislativa que tem toda a valia, e tem toda a valia do ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura e do ponto de vista de defesa, porque a jurisdição redunda sempre numa defesa e numa maior abrangência relativamente às pessoas que estão a sofrer na sua carne a privação da liberdade, isso tem toda a valia estas medidas, mas receamos profundamente que não tenha grandes resultados se os tribunais de execução de penas, quer relativamente a magistrados do Ministério Público, quer a juízes, e quer em relação aos funcionários, não for dotado dos meios necessários. Porque será impossível, em relação aos atuais juízes, funcionários e magistrados do Ministério Público, estarem a reunir-se, estarem a fazer os conselhos penitenciários, estarem a ouvir os arguidos. Com a existência atual, é absolutamente impossível levar a bom efeito uma medida legislativa que só tem benefícios, em abstrato. A realidade prática, e isso foi já o objeto de um auscultar e de uma ponderação por parte do Conselho Superior da Magistratura, e chegámos à conclusão, e à conclusão inequívoca, que isso não era possível com o atual quadro existente. Eu não sei se respondi às suas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Não sei se o Sr. Desembargador ou o Sr. Torres têm algum esclarecimento de complementar, se não, creio que podíamos encerrar aqui, agradecendo a presença e pedindo a Vossa Excelência, Sr. Vice-Presidente do Conselho de Magistratura, que, tão breve quanto fosse possível, nos pudesse fazer chegar, digamos, pareceres escritos em relação às demais matérias aqui não abordadas e mesmo em relação às abordadas, quer Vossa Excelência, quer o Sr. Desembargador, manifestaram o interesse de nos fazer chegar esses elementos que nos parecem, de facto, muito importante. Gostava de dizer que foi um gosto e uma honra para esta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos de Base e Garantia da Presença de Vossa Excelência, que é a primeira. Vamos nos encontrar, seguramente, muitas vezes, aqui, mas, como eu prometi, também lá, no Conselho Superior da Magistratura, havemos de fazer reuniões, até para discutir também outros problemas, digamos, para além do judiciário e que têm a ver com o próprio funcionamento do Conselho e problemas que o Conselho possa ter. Muito obrigado, Sr. Vice-Conselheiro Bravo Serra, muito obrigado, Sr. Desembargador Estrita de Mendonça, muito obrigado, Sr. Dr. Rui Patrício, foi um gosto, muito obrigado.